Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sra. Vice-Subdiretora-Geral, caros Srs. Deputados, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Queria, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Diretor-Geral a disponibilidade para nos acompanhar aqui esta manhã e para nos ajudar a esclarecer, a compreender uma série de problemas que, ao longo dos últimos meses, têm preocupado a sociedade portuguesa. E fomos alertados ao longo do tempo para bastantes problemas, quer particularmente pelos interessados, pelos estudantes, pelas associações de estudantes. E, portanto, eu propunha-me dirigir a atenção e propor ao Sr. Diretor-Geral para que dirigíssemos a atenção principalmente para esse tópico. Foi o tópico que trouxe mais dificuldades nestes últimos meses, que foi serviço e a intervenção da Direção-Geral na ação social e escolar, mas permitia-me, antes disso, digamos, propor um tópico, se quiser, um tópico segundo ou tópico menor, que foi a intervenção da Direção-Geral no processo de Bolonha, na implementação das reformas curriculares do processo de Bolonha. E neste ponto, o que eu essencialmente gostava de lhe perguntar é como se sentiu um diretor-geral que forçou todas as instituições de ensino superior, num período muito curto e às vezes forçou com regulamentos ainda não existentes ou pelo menos ainda não formalizados, e quando formalizados, às vezes com regulamentos cuja legislação ainda não tinha sido publicada, como se sentiu a forçar todas as instituições a cumprir uma série de formalidades e a submeter um volume de informação muito grande num período extremamente curto, e isto num país que tinha abandonado a microgestão do ensino superior 30 anos antes, e que justamente beneficiou dessa liberdade concedida muito antes na maioria dos países, mas veio, através do mecanismo de registro, a introduzir um mecanismo muito pesado e muito complicado e com critérios que a Direção-Geral teve de aplicar de uma forma que nem sempre pareceu totalmente transparente aos parceiros, às instituições. Isto em particular porque a responsabilidade e a necessidade desse mecanismo veio de que o sistema de avaliação tinha sido parado, uma agência de acreditação que se esperava viesse a surgir não tinha sido criada e, portanto, teve a Direção-Geral de substituir-se à futura agência de acreditação e, como vimos depois, a agência de acreditação veio a autonomamente pedir a mesma informação noutros formatos, duplicando todo o trabalho, não sei se inutilizando grande parte do serviço que a Direção-Geral fez e obrigou as instituições a fazerem. Esse seria o primeiro ponto menor. O ponto maior, de facto, e para respeitar os prazos que têm, de facto, de ganhar um melhor nome junto do Presidente da Comissão, é sem dúvida o problema da ação social e os problemas que o sistema e a intervenção da Direção-Geral trouxe nos últimos meses, mas num quadro mais alargado, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a situação da ação social em Portugal. Em termos estatísticos, a ação social, o apoio às famílias, aos estudantes, em Portugal é um apoio muito limitado, menor do que noutros países. Numa situação de dificuldade social em que estamos a atravessar ou a iniciar, não sei se já poderemos falar em saída, provavelmente não, é provável que esses problemas se agravem. E os mecanismos de intervenção social através de bolsas são mecanismos muito formais e incompletos e que não respondem completamente às dificuldades dos estudantes, quer pela falta de agilidade, quer por dependerem de métodos formais de contabilização de rendimento, que nem sempre traduzem as dificuldades reais das famílias e que não têm a agilidade de responder a situações agudas de alteração da estrutura familiar, de alteração de situações de desemprego súbito, e, portanto, que trazem problemas frequentemente aos estudantes. Enquanto isso, temos uma situação em que o ensino superior português é um ensino ainda socialmente muito, muito segregado, como sabemos, isto é, os estudantes no ensino superior são muito, e muito mais do que noutros países, e particularmente do que a Espanha, o nosso comparador imediato, muito mais correlacionados com o capital social, económico e educacional das famílias. E dentro do nosso sistema de ensino superior ainda há um grande desequilíbrio entre os diversos subsistemas e entre as diversas áreas de estudos, entre o sistema politécnico e o sistema universitário, e dentro do sistema universitário, por exemplo, entre os cursos mais profissionalizantes e menos profissionalizantes. Como é que o Sr. Diretor-Geral vê estes problemas e que instrumentos vê que a intervenção pública, particularmente aquela que está ao seu alcance, pode assumir para atenuar estes problemas de longo prazo do ensino superior português? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Diretor-Geral tem a palavra para responder. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, em primeiro lugar, gostaria de apresentar como os cumprimentos a esta Comissão, aos senhores deputados, e dizer que é com o maior prazer que estamos presentes para prestar os esclarecimentos que for possível prestar, portanto, a todos os que assim o desejarem. Estou na Direção-Geral há 6 anos e meio, penso eu. Enfim, já há demasiado tempo, diria eu, do meu ponto de vista pessoal. E, enfim, estamos todos em fim de mandato, portanto, estamos já num processo, já ultrapassamos o prazo do fim de mandato, estamos em gestão corrente, e, portanto, digamos, esta reunião poderia ter sido feita antes, mas, digamos, mas é uma reunião, digamos, de, poderemos dizer, de, não de encerramento, mas pelo menos de alguma análise retrospectiva, digamos, da atividade. Bom. Foram postas as questões. Duas questões em particular, uma, enfim, considerada menor, que eu tentarei responder rapidamente, que tem a ver com o processo de Bolonha e toda a loucura que foi o processo de Bolonha na Direção-Geral do Ensino Superior. Posso dizer, portanto, aos senhores deputados, que não nos podemos queixar da falta de empreendedorismo dos senhores professores do Ensino Superior, porque ao longo dos 3 anos em que decorreu a vertigem do processo de Bolonha na Direção-Geral, entraram cerca de 7 mil propostas de curso. Aliás, tive a oportunidade de mandar para os diferentes grupos parlamentares documentos sobre esses assuntos, espero que tenham recebido. E, obviamente, de um dia para o outro, como sabem, todo o processo de Bolonha foi desencadeado no prazo de um mês, se calhar nem tanto, com todas as dificuldades que já foram apontadas pelo Sr. Deputado Ferreira Gomes, e, enfim, com legislações que apareceram quando apareceram, foram publicadas quando foram publicadas, entretanto os serviços tiveram que se organizar, as próprias instituições tiveram que se organizar, e todos foram surpreendidos, porque na realidade não estávamos à espera que isso acontecesse de um momento para o outro. E tivemos que nos organizar, e obviamente com grande esforço da parte de todos. Digamos que 85% dos recursos da Direção-Geral foram mobilizados para o processo de Bolonha, assim como cerca de 170 especialistas que colaboraram com o... que constituíram cerca de 40 comissões de especialidade e que colaboraram connosco na apreciação dos cursos, quando eram cursos novos, obviamente, ou cursos do sistema politécnico, já que, como sabem, havia antes vários regimes de apreciação dos cursos que chegavam à Direção-Geral, conforme eram universidades públicas, conforme politécnicos públicos ou conforme eram instituições de ensino privado. E, portanto, isso obrigou a um trabalho louco, não só das pessoas envolvidas no processo de Bolonha, chamemos-lhe assim, mas de todas as outras que não estavam envolvidas, mas que tinham que continuar a fazer o seu trabalho com esforço triplo e quádruplo do que tinham que fazer, inclusive, digamos, as pessoas que se dedicavam às bolsas do ensino superior, que é o ponto fundamental aqui do nosso trabalho. Como, enfim, foi distribuído aí um relatório de atividades do último triênio, onde poderão ver alguns dos números, enfim, que envolvem estas atividades que acabamos de citar, e os números são, na realidade, impressionantes, diria, eu peço desculpa pela falta de modéstia, mas é com muito orgulho e que digo que, felizmente, tive uma super equipa, digamos, na Direção-Geral, que soube ultrapassar todos estes percalços e que, não tendo a dimensão necessária para a dimensão da tormenta, chamemos-lhe assim, conseguiu ultrapassar, digamos, essa fase que foi o processo de Bolonha. Diria eu, em tom de graça, se me permitem, que após a conclusão do processo de Bolonha, eu diria que o lugar de diretor-geral não é um lugar que se ofereça a amigos. Enfim, não sei se respondi a tudo. Tivemos bastantes dificuldades, porque obviamente quisemos instalar até procedimentos informáticos que nos facilitassem a vida, mas dada a pressa com que os trabalhos tinham sido feitos e os prazos muito apertados, não nos foi possível, digamos, utilizar procedimentos nesse sentido. E tudo isto passou para a agência, como sabem, a Agência de Avaliação e Acreditação, e temos mantido contacto, portanto, próximo com a agência, de modo a transmitir a nossa experiência. Praticamente semanalmente, tenho encontros com o Sr. Presidente da agência, sobre diferentes assuntos, obviamente, de gestão corrente, em que é preciso dialogar, de modo a passar a pasta para a agência e vice-versa. Por exemplo, neste momento estamos num processo de vagas, que terá como conclusão o Concurso Nacional de Acesso, e obviamente também precisamos de informação da agência e dos cursos novos que entretanto foram acreditados pela agência. Portanto, neste momento existe uma proximidade importante entre a Direção-Geral e a Agência de Avaliação e de Acreditação. Voltando ao tema da nossa reunião, que é, portanto, as bolsas de estudo do ensino superior. Várias questões foram levantadas e, em particular, eu posso compreender que algumas das questões que estão, portanto, na mente das pessoas, foram questões que foram faladas socialmente e que chegaram, digamos, à Direção-Geral, que, obviamente, diretamente através dos interessados, mas também através dos senhores deputados e do gabinete do Sr. Ministro, preocupações de vária ordem, em particular de atrasos de análise dos processos das candidaturas das bolsas. Bom, penso que esse será talvez o problema principal. Obviamente que depois haverá talvez desenvolvimentos noutros sentidos, mas o que eu queria dizer neste momento, nesta primeira intervenção, é que a Direção-Geral do Ensino Superior há largos anos que se ocupa dos sistemas de apoio aos estudantes, também, digamos, no que diz respeito aos sistemas diretos das bolsas. E ter como funções, como isto está explicado, quer nos documentos que foram distribuídos, quer as bolsas para o privado, quer as bolsas para o público. Bom, e com procedimentos diferentes, até porque os regulamentos são diferentes, em que as bolsas para o privado são da responsabilidade do Diretor-Geral e as bolsas do público têm outro tipo de regulamento, até agora, esperemos que isso mude, em que a responsabilidade é, em princípio, dos responsáveis máximos das instituições públicas, dos senhores reitores e dos senhores presidentes dos institutos politécnicos. E, nesse sentido, tem havido uma articulação cada vez mais próxima entre a Direção-Geral e os diferentes parceiros, as partes interessadas. Achou por conveniente a Direção-Geral, na sua experiência inicialmente privada, desenvolveu ferramentas informáticas, é que nós chamamos um sistema integrado para análise de bolsas, que também foi distribuído um texto sobre esse assunto, e que, na realidade, após experiência com as instituições de ensino privado, da qual a Direção-Geral é total responsável da atribuição das bolsas, pensou esta Direção-Geral disponibilizar, para quem se entendesse, esse sistema, de modo gratuito, para as instituições públicas que o quisessem utilizar, de modo gratuito, já que, de acordo com a nossa experiência, poderia trazer algumas facilidades, inclusive na apreciação e na análise das bolsas, nas candidaturas às bolsas, e poderia, inclusive, reduzir o prazo, se assim fosse esse o entendimento, reduzir o prazo de análise. Esse sistema integrado tem uma particularidade, que é a interoperabilidade com as finanças e com a segurança social, que, ao ser utilizada, tem várias vantagens, quer para o candidato, quer para os serviços que precisam analisar a bolsa, já que bastará ao candidato fornecer os NIFs e os NICs e imediatamente o sistema, de modo automático, vai buscar à fonte, quer isto dizer, ao Ministério das Finanças, ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, a informação necessária para o cálculo da capitação e, de modo que saiba, digamos, se o candidato pode ou não ter direito à bolsa e em que escalão é que ficará. Bom, isso, portanto, foi um procedimento que foi desenvolvido e que foi disponibilizado às instituições que, se assim entenderem, poderão adotá-lo. Bom, e estamos nessa situação neste momento. Em relação aos atrasos que foram verificados este ano, quer da experiência que nós temos de os casos que foram apresentados diretamente na nossa plataforma de sistema integrado, plataforma informática, quer nas consultas que nós fizemos junto dos nossos parceiros das instituições de ensino superior públicas, nós poderemos dizer que grande parte da causa desses atrasos deve-se a uma instrução incompleta dos processos que inicialmente foram, digamos, submetidos pelos candidatos. Por exemplo, nós poderemos dizer que no caso da nossa plataforma informática, foram indeferidos cerca de, no caso do ensino público, cerca de 39% das candidaturas por instrução incompleta. Portanto, não estou a falar de atrasos, estou a falar de indeferimentos que, após se ter chamado várias vezes a atenção dos candidatos, nunca completaram convenientemente o processo. Bom, portanto, no que respeita aos atrasos verificados e às queixas que, enfim, foram manifestadas e que foram alvo de discussão pública, eu diria que um dos fatores principais foi, digamos, esta instrução incompleta das candidaturas dos estudantes, que, em alguns casos, enfim, entregaram na totalidade os documentos que deveriam entregar, mas não no devido tempo. Noutros casos, nem por isso, e teve como resultado, digamos, um indeferimento da sua candidatura. Eu queria chamar a atenção do Sr. Deputado Ferreira Gomes, que... Então, peço desculpa, pronto, ficará para uma próxima tarde. Vai ter que me chamar a atenção que eu não tenho prática disto.
De facto, para ser jeito geral, ultrapassou bastante o seu tempo. Mas eu deixei propositadamente, uma vez que entendi que estava a fornecer informações objetivas relativamente às perguntas que foram feitas e que, eventualmente, até podem antecipar algumas perguntas que virão. Mas, uma vez que estão presentes todos os grupos parlamentares, naturalmente gostarão também de fazer perguntas e, nessa altura, o Sr. Deputado terá a oportunidade de completar o seu raciocínio. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Vice-Diretora-Geral, caros colegas. Sr. Presidente, permita-me só 2 segundos para refletir consigo aquilo que eu acho que é uma preocupação em relação ao rigor que nós devemos ter nesta Comissão. Eu lembro-me de ter votado o requerimento apresentado pelo PSD e ter sido muito claro que a única questão que seria levantada seria sobre o atraso no pagamento de bolsas. Ora, o Sr. Deputado Ferreira Gomes perdeu 2/3 da sua intervenção com uma matéria que nada tem a ver com o atraso nas bolsas. Portanto, nós fizemos questão de clarificar aquilo que estávamos a votar no momento do requerimento e depois vemos absolutamente subvertido aquilo que é a intervenção política sobre a matéria.
Sr. Deputado, eu vou interromper o tempo agora para lembrar o texto do requerimento, uma vez que as pessoas podem não ter presente. Considerando a importância do tema, assim como o facto de existir um novo sistema de atribuição e pagamento de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, os deputados do PSD requerem audição em Comissão de Educação e Ciência do Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior para o ouvir sobre matérias de gestão corrente naquela Direção-Geral, nomeadamente sobre o sistema de atribuição e pagamento de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. Portanto, este é o conteúdo do requerimento. Obviamente que nas suas intervenções cada deputado utiliza o tempo conforme entender. De qualquer maneira, fica registada a observação do Sr. Deputado Manuel Mota, a quem agora começa a contar o tempo a partir do zero para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De qualquer das formas, se fôssemos analisar o que aconteceu de facto naquela reunião, percebíamos que a seguir foi feita uma intervenção por parte do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que sai deste momento da sala, que disse claramente que a única matéria que seria discutida seria em relação aos atrasos no pagamento de bolsas. já, se nós fôssemos falar sobre o processo de Bolonha, falaríamos também daquilo que foram os atrasos e a responsabilidade dos atrasos legislativos do governo PSD e CDS, e se calhar faríamos uma reflexão muito interessante sobre aquilo que é o processo de Bolonha em Portugal. Sobre a matéria que nos traz cá. No essencial, a discussão centrava-se no facto de ter sido aplicada ao ensino superior público uma nova plataforma, e essa plataforma estaria, supostamente, na mente da oposição, se calhar até de forma mais transversal, na preocupação, inclusive, das associações de estudantes e dos pais, como responsável pelo atraso, um atraso excepcional no pagamento de bolsas. Ora, os indicadores que nós temos são exatamente contrários. Esta plataforma permite, entre outros fatores importantes, um conhecimento imediato, muito próximo, dos dados das finanças e da segurança social, dados estruturantes da análise das bolsas, e permite, temos aqui os indicadores muito objetivos, desde logo uma diminuição muito significativa daquilo que é o despendo por parte do aluno, quer em relação às instituições a que vai, quer em relação ao tempo que demora na elaboração do processo, de forma significativa, ou seja, é de facto o simplex, ou o conceito simplex naquilo que é o mais efetivo e o mais importante. Queria, no entanto, colocar a questão, uma questão que me preocupou, de acordo com a intervenção do Sr. Diretor-Geral. O Diretor-Geral diz que achava por bem que o modelo de avaliação e análise das bolsas do público fosse próximo ou igual ao do privado. Agora, eu acho que uma das mais-valias que nós temos neste momento no nosso sistema de ação social é, de facto, a proximidade que os serviços de ação social têm às realidades específicas, não só dos alunos, como também das regiões em que se inserem. Ora, eu acho que é, pelo menos parece-me, queria refletir consigo, não quero tirar conclusões, parece-me que um sistema que garanta esta proximidade e que garanta a percepção da especificidade, quer dos alunos, quer do meio social e do envolvente que os inserem, que é, de facto, mais conseguido pela proximidade do Serviço de Ação Social em relação à Direção-Geral, não tem a ver com esta Direção-Geral, tem a ver com qualquer outra Direção-Geral, deve ser salvaguardada. E deve ser salvaguardada para garantir, muitas das vezes, desde logo, aquele que é um princípio basilar do nosso contexto de defesa de um país com maior coesão territorial, portanto, salvaguarda as situações. E percebemos-se um outro indicador interessante, que é hoje, cada vez mais, os alunos candidatam-se às instituições com a valorização do elemento de proximidade em relação à sua instituição. Portanto, este é um indicador importante. Portanto, seria, no fundo, esta avaliação, tendo também a linha de conta, por último, uma preocupação que nós temos sistematicamente apresentada, que tem a ver um bocado com a direção das instituições e com a preocupação das instituições, é que, de facto, nós não temos um padrão, nós não temos uma mediana em relação àquilo que é o rácio, por exemplo, de funcionário do Serviço de Ação Social versus aluno nas instituições de ensino superior em Portugal. Eu lembrava um caso muito específico, também é um caso de uma instituição que ainda está em regime de instalação, esperamos por pouco tempo, mas que tem três funcionários, um deles com características especiais, em relação a tem 3 mil alunos e tem uma percentagem de mais de 50% dos seus alunos estão o candidato a uma bolsa de ação social. A senhora vice-diretora já lhe deu a informação, é de facto o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave, em termos de relacionamento com os outros rácios, mas eu poderia dar o exemplo do Instituto Politécnico do Porto também, que em termos de funcionário de rácio de aluno é um número muito, muito disparo. Eu sei que isto não é uma questão que se levanta ao diretor-geral, é de facto uma iniciativa, uma decisão que tem a ver com as lideranças das próprias instituições e da afetação de recursos que fazem em relação a esses mesmos serviços, mas de facto isso resulta depois naquilo que também é um dado importante, que é em alguma diminuição da resposta e da capacidade de resposta desses mesmos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra do Sr. Diretor-Geral, que terá os 5 minutos que seriam adequados. Com certeza, tem a palavra.
Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota, pelas suas questões. Enfim, eu não posso estar mais de acordo com o que acabou de dizer. Portanto, se calhar, expliquei-me mal, ou interpretou-me mal, quando disse que defendia uma proximidade entre o público e o privado, ou pelo menos, dependia das suas palavras, que eu poderia estar a defender uma centralização das análises de bolsas. Não é isso todo o que o Diretor-Geral pensa e a Direção-Geral em si, portanto, eu que apresento a Direção de Serviços, portanto, de apoio ao estudante, pensa sobre o assunto. A Direção-Geral do Ensino Superior pensa que é fundamental a proximidade ao estudante. E que Em particular, dada a natureza diversa das diferentes regiões do país, em particular, de modo também a poder correr problemas de, chamemos de emergência, que poderão surgir numa fase complicada que estamos neste momento a atravessar e que necessita da disponibilidade de todos os funcionários dos serviços de ação social que possam dar o apoio ao estudante que estará nessas condições. E é por isso que a Direção-Geral do Ensino Superior tem, digamos, a preocupação de desenvolver uma ferramenta para aqueles que o entenderem utilizar que poderá resolver uma grande percentagem, poderemos pensar cerca de 70% dos casos simples, em que, como disse, e bem, dada as funcionalidades que existem nessa plataforma, podem permitir uma análise rápida e uma conclusão rápida desses 70% dos processos e, portanto, libertar os funcionários do Serviço de Ação Social que estariam, digamos, submersos na análise da papelada para outras funções bem mais nobres e de, digamos, proximidade aos alunos, de modo a resolver os problemas verdadeiramente de emergência que possam ocorrer. Essa, digamos, é a posição da Direção-Geral. Desculpe, não percebo. Não, portanto, há aqui uma...
Para efeitos de gravação, até a palavra será subjetivizada.
Muito obrigada. Só queria acrescentar uma questão, que provavelmente também é uma dúvida e é um equívoco em relação ao ensino superior privado. O ensino superior privado, a atribuição das bolsas, é de facto uma obrigação legal, ou decorre de uma obrigação legal do diretor-geral, mas efetivamente a Direção-Geral teve o cuidado de, em conjunto com as instituições do ensino superior privado, criar pequenas equipas que são formadas por nós para que possam dar o apoio local. Isto para desmistificar a questão de que a Direção-Geral defende a centralização da atribuição de bolsas pura e duramente e sem qualquer contacto com os alunos. Muito pelo contrário. No caso do ensino superior privado até o podíamos fazer porque a lei permite-nos e a lei orgânica define isso. Considerando nós que a proximidade do aluno é o grande potencial dos serviços de apoio ao estudante, porque só eles no terreno poderão compreender melhor a problemática, criámos essas equipas que formamos anualmente, acompanhamos e acompanhamos sobretudo os casos que são mais complicados. Só gostava que isso ficasse claro, peço desculpa.
Muito obrigado. Sr. Dr. João.
Não sei se respondi à questão do Sr. Deputado ou se pretende que eu acrescente mais alguma coisa.
Não,
Sr. Presidente, eu levantei esta reflexão essencialmente porque o Sr. Diretor-Geral disse que esperava que mudasse o modelo do público quando referenciou anteriormente que o do privado estava naturalmente na responsabilidade da Direção-Geral e depois o do público que estava na responsabilidade dos Presidentes e dos Reitores.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Soifert, do CDS-PP. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, Sra. Subdiretora, bom dia. A questão aqui do que nos preocupou e que nos continua a preocupar do atraso no pagamento e no processamento dos processos deste ano leitivo já foi aqui levantado, mas eu gostaria de focar uma questão, porque o Sr. Diretor-Geral falou aqui dos problemas no preenchimento e nas instruções incompletas das informações da parte dos estudantes, mas aquilo que se pode observar, porque alguns serviços de ação social publicam essas estatísticas, é que em muitos casos até havia processos em janeiro, em fevereiro e em março que ainda não tinham recebido a primeira resposta sequer dos serviços. Portanto, nem sequer os estudantes tinham sido informados de um possível problema no preenchimento dos processos. E, portanto, é natural e é mau, até diz alguma coisa, se calhar, sobre o estado do ensino superior, se muitos estudantes preenchem mal os processos, mas os serviços deviam na mesma dar uma resposta em tempo útil. E observámos, no caso da Universidade da Madeira ou do ISCTE, por exemplo, que em fevereiro metade dos processos tinham entrado e ainda não tinham sido respondidos. Não tinha havido uma primeira resposta ainda. E eu penso que é um problema que não é de menos importância, porque isso queria dizer também que até aí, muitas vezes, algumas universidades até estão estavam a, tinham um acordo e conseguiam pagar alguma coisa, acordando que depois isso pudesse ser reposto se o estudante fosse alvo de bolsa ou não, mas muitos dos estudantes estavam à espera até janeiro e fevereiro de receber alguma informação. E depois temos naturalmente uma questão que é mais política, mas que eu gostaria de ouvir se a Direção-Geral está preparada ou como é que está a acompanhar esse processo, porque tivemos o anúncio do Sr. Primeiro-Ministro de que haveria um aumento de cerca de 16 milhões de euros para as bolsas no âmbito do contrato de confiança do ensino superior. E que isso significaria que se pudesse aumentar o valor das bolsas, possivelmente, foi uma pergunta que fizemos, não alterando a fórmula em si, mas aumentando o valor de bolsa em cada um dos escalões. Ora, acontece que agora, com a publicação do Decreto-Lei 70/2010, muda o cálculo das bolsas também, e afeta também as bolsas de estudo da Ação Social Escolar. E já tivemos alguns anúncios e fizemos também naturalmente as nossas próprias previsões de que muita gente vai ficar de fora da bolsa. A questão que eu deixaria ao senhor Diretor-Geral era se tem conhecimento ou se já faz algum estudo de qual é o universo de estudantes que estamos a falar que com a alteração da capitação e a alteração da fórmula da incidência dos rendimentos sobre os ilíquidos e não sobre os líquidos, de quantos estudantes é que estamos a falar que ficam de fora de receber a ação social escolar. E por fim, uma questão, porque o Sr. Diretor-Geral aqui referiu a questão do ensino privado. Nós levantámos uma questão ao Sr. Ministro, ainda não recebemos resposta, e também não sei se ele despachou o problema para si ou não, mas se tem conhecimento ou não, de que, nomeadamente na Universidade Fernando Pessoa, pelos vistos, uma série de estudantes deixaram de receber bolsa, enfim, estão com um atraso no pagamento das bolsas, porque já lhes tinha sido atribuída a bolsa, e que com mais de um mês de atraso, alguns ainda não recebem o pagamento, enquanto que estudantes na mesma instituição, nas mesmas condições, continuaram a receber. Os serviços de ação social informaram que há falta de transferência de verbas. Bom, nós não sabemos, por isso perguntámos, por isso questionámos o senhor Ministro sobre isso, mas tudo isto, enfim, levanta uma série de questões, tanto a questão inicial do atraso, como lhes disse, que o próprio Ministro considerou inaceitável, o atraso até janeiro e fevereiro na resposta. Esta questão agora da saída do Decreto-Lei de 70/2010 e da saída de muitos estudantes da Ação Social. E, por fim, esta questão dos atrasos, que, segundo os serviços, informam os próprios estudantes, é por falta de transferência, mostra que algo está esquisito e algo está mal nisto. São estas as questões que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Peço desculpa. Muito obrigado. Enfim, as suas questões são muito pertinentes. Obviamente que na Direção-Geral estamos extremamente preocupados com os atrasos das bolsas, como já referi anteriormente, da análise das bolsas, e o nosso empenho é no sentido de reduzir drasticamente, digamos, esse prazo de análise de bolsas. Acha a Direção-Geral que devem ser introduzidos mecanismos, quer nos próprios sistemas das instituições que fazem análise de bolsas e que não são aderentes à plataforma da Direção-Geral ou outra, assim como na própria plataforma da Direção-Geral, que sejam introduzidos mecanismos que alertem os estudantes para o facto do processo estar incompleto. Até este ano, inclusive, havia a boa vontade, digamos, da parte dos serviços de aceitar-se a candidatura sempre na esperança de que o estudante, em tempo útil, fosse completar o processo. Isto é interpretado por nós como, digamos, boa vontade de colaboração com o estudante de modo a fazer avançar o processo. Acontece que, por vezes, tal não acontecia e não havia, então, mecanismo que depois alertasse o estudante de que estava nessa situação. Portanto, no que diz respeito à Direção-Geral e à plataforma da Direção-Geral, a partir do próximo ano letivo isso vai ser alterado e o candidato não poderá submeter a sua candidatura sem que haja campos considerados como fundamentais que estejam preenchidos. O que quer dizer que sairá um alerta a dizer que ele terá que preencher aqueles campos e, portanto, será uma possibilidade de o estudante saber que necessita de completar a sua instrução. E, obviamente, vamos também alertar todos os outros Serviço de Ação Social para introduzir mecanismos de alarme nesse sentido, de modo a que não aconteça, efetivamente, como referiu no caso da Madeira, em que havia uma série de enorme, após contacto nosso com o Sr. Reitor da Madeira, de processos que estavam incompletos, mas que, eventualmente, não sei dizer neste momento, mas eventualmente, digamos, os estudantes, segundo o que acabou de dizer, não teriam sido alertados para efeito. Bom, obviamente, eles deveriam saber que não deveriam ter instruído completamente todo o processo. Mas, de qualquer das maneiras, de modo a os ajudar e orientar, eu acho conveniente que as instituições que não aderiram à nossa plataforma introduzam também esses mecanismos de alarme. No que diz respeito à introdução do Decreto-Lei 70/2010 e o impacto que poderá ter na atribuição das bolsas, obviamente que a Direção-Geral já fez esses estudos. E para além de fazer os seus estudos, está em contacto com diferentes instituições e até, digamos, com associações de instituições de ensino superior. Portanto, que as representam, nesse sentido. Temos capacidade de calcular o impacto para algumas alterações, não temos para todas. Por exemplo, no que diz respeito a rendimentos que terão que ser necessariamente introduzidos no cálculo, como os rendimentos capitais ou os rendimentos prediais, sobre os quais não temos informação, e todo o sistema, a título de exemplo, por exemplo, essa informação terá que vir num futuro próximo. Há um impacto, obviamente, no que diz respeito, por exemplo, à passagem do ERM-MGUIA para o IAS. Bom, esse impacto pode ser já grosso modo quantificado, não é? E há uma percentagem de estudantes que deixarão de ser bolseiros e há uma percentagem de estudantes que mudará de escalão. Bom, só que o impacto do IAS, que me parece ser o mais objetivo neste momento, já que a própria ponderação do agregado familiar em função daqueles fatores de 0,7 e 0,5 depende também da composição do agregado familiar, e portanto não é fácil fazer um bocadinho uma estimativa desse género. Portanto, as estimativas que nós fizemos-las baseadas nos bolseiros que temos na nossa plataforma informática, que é partilhada por instituições de ensino público. Posso dizer que no próximo ano por 15 instituições de ensino público e pelas instituições de ensino privado. E de uma análise que ainda ontem foi feita pelos serviços, posso dizer que cerca de 25% dos bolseiros mudará de escalão, com a passagem do ERM-MG para o IAS. Portanto, alterará o seu escalão de bolsa. Isto, obviamente, à luz do regulamento atual. Pronto. Temos que salvar isto assim. Tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro ontem à noite e posso dar a informação que está previsto um novo regulamento de bolsas. Portanto, e um novo regulamento de bolsas que levará em conta as implicações do 70-210. Bom, nas suas diferentes vertentes. E foi-me dito que as modificações a introduzir no regulamento serão apreciadas em conjunto entre a tutela e instituições ou as associações, estamos a falar do CRUP e do CISPA em particular e a PESP, não é? De modo a, enfim, medir o impacto das alterações que possam ocorrer no regulamento, não é? E que provenham da necessidade de aplicação deste Decreto-Lei Novo de 70/2010. Bom, portanto, sobre esse assunto, eu penso que o Sr. Ministro virá cá um dia destes, falará em detalhe sobre o assunto. A Direção-Geral, penso que será também envolvida nesse processo de análise do impacto das medidas de alteração do regulamento. E, enfim, e eu penso que se poderá chegar a uma situação de modo a mitigar, digamos, o impacto que, enfim, está a preocupar tanto, enfim, os estudantes em particular, não é? E todos nós.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Agora vamos passar a palavra ao Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado José Soleiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral. E vou começar precisamente por esta última parte, porque desde fevereiro ou março que esta Comissão houve repetidamente o anúncio de que vai sair um novo regulamento de bolsas. Aliás, até antes disso, mas pelo menos desde fevereiro e março que o Ministro do Ensino Superior vem a esta Assembleia e diz está quase a sair. Aliás, já houve várias reuniões entre o Sr. Ministro e os Serviços de Ação Social. Há um documento que foi entregue ao Ministério por parte dos responsáveis dos Serviços de Ação Social e que até à data não tinha uma resposta muito contundente ou muito clara sobre esse assunto. E, portanto, o que nós sabemos é que, apesar do Sr. Ministro Mariano Gago ter anunciado nesta Assembleia por diversas vezes que estava a fazer um novo regulamento e que esse novo regulamento iria permitir que este ano, as pessoas que se candidatam este ano já estivessem abrangidas por esse novo regulamento, nós sabemos uma coisa muito objetiva, é que as pessoas já estão a candidatar-se, o prazo de candidatura já abriu, na maior parte das instituições, e abriu sem o regulamento que tinha sido prometido, ou sem o novo regulamento que tinha sido prometido. E tudo isto vem, evidentemente, ser agravado pela aplicação do Decreto-Lei 70/2010, referente aos apoios sociais, e que tem também um impacto, como aliás o Sr. Diretor-Geral mencionou, em relação à atribuição das bolsas, por várias questões, desde logo para a alteração do coeficiente de carência económica do rendimento mínimo mensal garantido para o indexante dos apoios sociais, o que significa que diminui o valor, a ponderação dos elementos no cálculo dos rendimentos, o conceito agregado, enfim, todas as novas regras que vão ter impacto, que vão fazer com que este decreto-lei tenha um impacto profundo em todos os apoios sociais. É evidente que isto são tudo cálculos. Nós calculamos, e outros agentes do sistema educativo têm feito esses cálculos, que possam ser afastados com estas novas regras aplicadas com o regulamento que está em vigor. E regulamento que, estando em vigor, são as regras que as pessoas conhecem no momento em que se candidatam, que é agora, e que estão-se a candidatar agora, significa que podem ficar de fora entre 20% a 30% dos atuais bolseiros, para além das mudanças de escalão. Ou seja, para além daqueles bolseiros que, continuando no sistema, passam a receber muito menos. Isto num contexto em que, e por isso mesmo eu gostava de perguntar também ao Sr. Diretor-Geral se tem dados sobre este assunto para nos dar, num contexto em que a maioria dos bolseiros hoje já só recebe a bolsa mínima, ou seja, está no escalão da bolsa mínima correspondente às propinas, eu imagino, ou os dados que nós conseguimos recolher, que não são, digamos, referentes a todas as instituições, que 60% dos bolseiros, pelo menos, esteja nesta situação de receber bolsa mínima, mas gostava que me desse algum dado sobre isso. E num contexto também em que nós sabemos que há uma parte significativa de estudantes que tem sido afastada do ensino superior por motivos económicos, em que os atrasos, o Sr. Diretor-Geral poderá dizer, e eu não duvido evidentemente da sua palavra, que cerca de 40%, pelo menos, dos processos de GES são indeferidos por instrução incompleta. Estamos a falar do indeferimento. Mas que o prazo normal de resposta a um pedido de bolsa seja 4 meses, e quando nós vamos reunir com o Serviço de Ação Social, quer dizer, não, a nossa média são 4 meses, que a média sejam 4 meses, e portanto que haja gente que está mais tempo à espera, quer dizer que alguma coisa não está a funcionar. Alguma coisa não está a funcionar. Poderá dizer, mas são os estudantes que não entregam documentos. Porquê é que não entregam documentos? Que documentos é que não entregam? Porquê é que os documentos demoram tanto tempo a ser entregues pelos próprios organismos a quem se muitas vezes vai pedir os documentos? Desse ponto de vista, eu não tenho nada contra a interoperabilidade ou a possibilidade de agilizar aqui os procedimentos de candidatura, pelo contrário. Agora, acho que é preciso mudar a lógica do próprio processo de candidatura. e sem uma alteração na capitação, sem uma alteração nos escalões, sem uma alteração, sem um reforço da própria ação social, nós vamos continuar a ter uma situação em que a ação social não está a cumprir o papel de impedir que estudantes abandonem o ensino superior por motivos económicos, e isso vai ser e substancialmente agravado pela aplicação deste decreto-lei. E, portanto, eu gostava, para terminar, de lhe deixar algumas perguntas. Primeiro, se tem dados concretos sobre o número de alunos que hoje está no escalão mais baixo dos, digamos, das bolsas de ação social, se tem algum dado concreto sobre o tempo médio a nível nacional de espera da resposta a um pedido de bolsa, se consegue dar-nos razões mais detalhadas dessa espera, que não seja dizer genericamente, bom, os estudantes demoram, não entregam os processos completos, etc., se há alguma explicação mais consistente, mais profunda sobre porque é que isso acontece. Quais são as instituições que aderiram à plataforma? Quais são as críticas que as instituições fizeram à plataforma e porquê? Se além dos 25% dos bolseiros que mudaram de escalão, presume-se que vão para um escalão mais baixo com a aplicação de decreto-lei, quantos ficarão de fora, de acordo com os vossos cálculos? E o que é que neste momento está a ser discutido entre a Direção-Geral de Ensino Superior, as instituições de ensino superior, os serviços de administração da ação social e o Ministério em relação à alteração desse regulamento eternamente prometido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, tem a palavra.
Enfim, poderemos falar do resto. Quanto ao regulamento, o regulamento está a ser elaborado, segundo sei, no gabinete do Sr. Secretário de Estado. Portanto, o Sr. Ministro Tutela fez reuniões com o CRUP, fez reuniões com o CSISP, a Direção-Geral esteve presente, pediu, portanto, a opinião e propostas das diferentes associações, de instituições. Posteriormente foram-nos solicitados os dados que acharam por convenientes e a Direção-Geral forneceu todos os dados que também que achou por conveniente fornecer ao gabinete e também, enfim, fez também a sua proposta até de alteração de regulamento. Portanto, a sua proposta de alteração do regulamento baseada em várias propostas que ao longo dos anos já tinha endereçado ao gabinete e outras mais recentes que foram elaboradas este ano, algumas delas em colaboração com as instituições, quer universitárias, quer do ensino politécnico, públicas, que colaboraram connosco e que harmonizaram o seu pensamento de modo que se pudesse ser constituída uma proposta de regulamento. E isso está a ser tratado, julgo eu, no gabinete do Sr. Secretário de Estado e ontem tive informação direta do Sr. Ministro que está prevista a saída do regulamento. Bom, e que nada seria publicitado, digamos, sem que houvesse a intervenção das instituições e da Direção-Geral na avaliação destes impactos, que obviamente terão que levar já em consideração as alterações que são introduzidas por Decreto-Lei 70 de 2010. Portanto, é o que eu posso dizer sobre esse assunto. Portanto, posso lhe transmitir que tive, digamos, informação direta do Sr. Ministro ontem que o regulamento está para sair. Ora bom, quanto aos dados do escalão mais baixo. Os dados do escalão mais baixo. Vamos seguir. Portanto, no ensino superior público, e refiro-me, digamos, à amostra que estão nas instituições que estão na nossa plataforma, exclusivamente, são 45,6% dos bolseiros estão no escalão de bolsa mais baixo, ou seja, no de capitação mais elevado. Portanto, essa era uma questão que me foi levantada. A outra questão, no caso do privado, há 44,7%, portanto, no escalão mais baixo. Estas instituições de ensino superior que estão na plataforma, Neste momento, estamos a iniciar as candidaturas para o ano 2010-2011. Há 15 instituições públicas na plataforma, para além das instituições privadas. No caso da plataforma, estão, não sei se devo citá-las todas, foi-me pedido que sim, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, a Escola de Enfermagem de Lisboa, Enfermagem do Porto, Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, Cava de Ave, Politécnico, Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico de Lisboa, o Instituto Politécnico de Setúbal, a Universidade da Beira Interior, que estará na plataforma também a partir deste ano, do próximo ano letivo, não é? Portanto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, no que respeita só ao primeiro ano, portanto, aos que entram para o primeiro ano, a Universidade da Madeira, a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa. Portanto, estas são as instituições que estarão na plataforma. Não sei se respondi ao que pretendia. Se me sobra tempo, não sei.
Sr. Deputado José Sobreiro, considera que...
Se tiver mais alguma informação sobre as razões dos atrasos e porque é que isso acontece...
Muito bem, eu nesse sentido passaria de então a palavra à Subdiretora-Geral, portanto, que está mais envolvida no processo funcional e que também poderá responder, digamos, a uma questão que foi posta sobre a Fernanda Pessoa, eventualmente.
Tem a palavra a Sra. Subdiretora-Geral.
Muito obrigada. Antes de mais, e tomando só 2 segundos, eu queria só responder ao deputado do CDS-PP, que disse uma coisa que não é compatível com a realidade e vou-lhe explicar porquê em 2 segundos. A Universidade de Fernando Pessoa é uma universidade privada, como tal é paga centralmente pela Direção-Geral, portanto não pode haver atraso de transferência de verbas para as instituições. À instituição, portanto... Pronto, aí parecia-me que havia uma baralhação. E depois também lhe posso dizer que, relativamente à Fernando Pessoa e ao privado e em particular, não há atraso nenhum e teremos muito gosto de convidar os senhores deputados a verificar a contabilidade da Direção-Geral, que ela é mais objetiva do que provavelmente qualquer palavra que possamos dizer aqui. Só queria, em 2 segundos ainda, responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, dizendo-lhe, acrescentando 2 coisas àquilo que o Sr. Diretor-Geral referiu há bocadinho, a propósito dos atrasos à resposta à Bolsa. Obviamente que a gente não pode escamotear aqui que alguns serviços não estão preparados para o volume de papel, para o volume de alunos, e portanto não vale a pena estarmos a dizer que estão todas em pé de igualdade, porque não estão. E portanto algumas terão mais dificuldade em gerir esse processo, e quanto mais papel ele tiver, mais difícil será. Tirando esse problema à parte, porque obviamente isso é um problema muito detalhado e muito pontual, eu somava ainda aquilo que o Sr. Diretor já referiu, que é a incapacidade que os alunos têm de completar um processo, e eu penso que aqui há algum desleixo, peço desculpa pela palavra que vou usar, por parte dos estudantes, porque posso lhe dizer que, por exemplo, no caso da plataforma, em que 45% dos estudantes são interferidos por... 45% são interferidos por falta de documentos. Posso dizer que o aluno com o seu login e password pode ir à sua área pessoal e a qualquer momento saber quais são os documentos que estão em falta e porque é que o resultado ainda não saiu e se está ativo, se está a ser analisado por um técnico ou não está, e portanto, no que diz respeito aos instrutores da plataforma, não compreendo, tenho alguma dificuldade em compreender isso, porque não é a mesma coisa que um aluno se dirigir a uma instituição e o técnico vai lá aos processos em papel e demora 3 minutos e volta. Bom, ainda falta ali mais qualquer coisinha. Não é o caso. É um processo transparente que a todo o tempo diz, está à espera de documentos, está em análise, está em reanálise, está a aguardar os documentos e está à lista dos documentos. Portanto, mostro-lhe aqui a minha incompreensão. Relativamente ainda aos atrasos e querendo ser muito objetiva, há ainda 2 questões que provavelmente os senhores deputados desconhecerão, mas que são importantes para compreender os atrasos. Primeiro, há 4 fases de candidaturas, sendo que a última terminou ou termina no final do mês de maio. E aquilo que eu tenho reparado é que muitos dos alunos que vêm à praça pública fazer grande alarde sobre o atraso acabaram de fazer a sua instrução de candidatura há pouco tempo. Porque a lei permite, o regulamento neste ano e a regra técnica está preparada para que haja candidaturas continuamente, até para poder abarcar todos os casos de condições sociais e económicas, como foi o caso deste ano, e bem, a qualquer altura o aluno tinha um problema e vai fazer a sua candidatura. Aquilo que se verifica é que muitos daqueles que mais se queixaram também são daqueles que foram os últimos a entregar as candidaturas, o que não deixa de ser sui generis. Portanto, ou é de facto uma questão de sobremaneira complicada e o serviço local atua de imediato, e eu não tenho dúvida nenhuma que, mesmo não sendo a Direção-Geral, qualquer serviço faz isso quando detecta que é quando localiza um problema complicado. E queria também dizer outra coisa. Muito rapidamente, muitas vezes os processos são complexos e exigem da parte dos serviços uma análise e até visitas às casas dos estudantes. E, portanto, querendo nós ser rigorosos, às vezes os prazos tornam-se uma coisa complexa. E não estamos a lidar com papéis, estamos a lidar com pessoas e, portanto, há que ter cuidado sobre o futuro que lhes espera, não é?
Muito obrigado, Sra. Subdiretora-Geral. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral. E aproveitar para lhe dizer que, da parte do nosso grupo parlamentar do PCP, nós colocámos desde cedo que tínhamos todo o interesse em esclarecer um conjunto de dúvidas que iam surgindo em torno dos serviços de ação social escolar, das suas insuficiências, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista operativo, mas que, da parte do grupo parlamentar do PCP, entendíamos que o responsável político por essa matéria era efetivamente o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Assim não entendeu o proponente deste requerimento, que acabou por acolher o apoio do PCP, porque também não é a nossa postura normal e tradicional bloquear ou inviabilizar qualquer tipo de audição. Mas para que perceba também como é que nós abordamos esta reunião que estamos a ter, nós entendemos efetivamente que têm vindo aqui alguns contributos muito valiosos da sua parte. Para começar, porque talvez neste período de uma hora que aqui estamos, já tenha respondido a mais questões do que o Ministro em todas as vezes que cá veio, que é uma coisa que não que tem a sua validade e serve, obviamente, aos deputados desta Comissão como um instrumento potencial para a sua intervenção. Isso não significa que nós entendamos que o seu Diretor-Geral é o responsável político pela área, e nem tampouco que esta Comissão passe a entender que deve reunir, não é esse o nosso entendimento, com o seu Diretor-Geral. Ou, pelo menos, que isso se torne uma prática corrente. Nós temos com o Governo, como sabe, uma divergência de fundo, que é a da concessão da ação social escolar como uma forma para garantir a gratuitidade. Essa é uma divergência de concessão que vem já dos tempos de Cavaco Silva. Cavaco Silva aprova um decreto-lei que concebe a ação social como uma forma para garantir a gratuitidade, e depois os sucessivos governos vão aproveitando essa boleia que foi dada, e ao invés de se trabalhar no sentido de garantir de facto a equidade no acesso através de uma gratuitidade ainda que progressiva, vai-se tentando mitigar, e o que é certo é que, com as insuficiências na ação social escolar, essa mitigação vai sendo cada vez mais ineficaz e cada vez mais insuficiente. E a prova disso são, de facto, a fragilidade com que a ação social escolar hoje, quer a direta, quer a indireta, vem manifestando no que toca ao apoio ao estudante, e isso também é traduzido depois nos números. Nós agora acabámos de saber, eu por acaso já tinha pedido esses números por diversas vezes ao Sr. Ministro, nunca me tinham chegado com tanta clareza, de qual a percentagem de bolsas mínimas atribuídas. Eu agora aproveito e pergunto quantas bolsas máximas, de certeza que não é preciso dizer em percentagem, pode dizer em número, porque deve ser muito reduzido, é que existem no sistema atualmente, portanto, quer naquelas que estão inseridas na plataforma, quer nas que não estão. E uma das questões que eu julgo que ainda não ficou muito clara, muito embora tenha sido agora feita uma tentativa para o clarificar, de certa forma responsabilizando os estudantes pelo atraso do pagamento das suas próprias bolsas, portanto, num processo em que eles próprios são os beneficiários, não se compreende como é que será, na generalidade dos casos, o estudante o responsável pelo atraso da sua própria bolsa, é algo que ainda me faz alguma confusão, mas tentar, de certa forma, compreender como é que, mesmo em instituições que já integram a plataforma, portanto, através de... nas quais os estudantes recebem diretamente através da Direção-Geral. Há, neste momento, ou pelo menos há coisa de uma semana atrás, ainda tínhamos nota dessas situações, atrasos no pagamento das bolsas. E isso porque nós temos perguntado sistematicamente ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior quais os motivos do atraso das bolsas e, portanto, remete-nos sempre para a instituição porque não aderiu à plataforma e, portanto, assume as responsabilidades dos atrasos. Mas, por exemplo, no Instituto Politécnico de Setúbal, que acabou de referir como um dos que integra a plataforma, tal como no Instituto Politécnico de Coimbra, que, pelos vistos, não integra, não é? Ou pelo menos não apanhei, na Universidade de Évora continuam a chegar notas de alguns atrasos de bolsas de estudantes, particularmente dos que entraram na segunda fase. Isso... de certa forma, contraria um pouco a tese do Sr. Ministro de que só pode existir atraso se a instituição não integrar a plataforma. Portanto, esta era uma nota e dizer-lhe desde já que espero que não nos responda dizendo que os atrasos são da responsabilidade dos estudantes que fazem alarde, porque não foram palavras do Sr. Diretor-Geral, foi de quem o acompanha. Esperemos que não seja essa a resposta, porque, muito sinceramente, Sr. Diretor-Geral, eu julgo que todos os grupos parlamentares poderão dizer isto, mas eu falo pelo meu. Nós, no terreno, conhecemos as situações dramáticas em que vivem os estudantes quando há um atraso de bolsa. E aqueles, particularmente, que vivendo numa residência, têm que pagar a residência aos serviços de ação social e não recebem a bolsa para pagar. E conhecemos os casos de pessoas que têm que ir trabalhar à espera do resultado da bolsa, à espera de saber se vão ou não receber a bolsa, mas que já têm que pagar para se inscrever e matricular na instituição de ensino. E, portanto, nós conhecemos essas situações dramáticas e não julgamos que seja de bom tom dizermos que aqueles estudantes que mais alarde fazem são os últimos a entregar as candidaturas, porque não compreendemos como é que o principal beneficiário... Admitamos que isso possa acontecer num ou outro caso, mas que não é isso que caracteriza os atrasos. Eu julgo que não podemos dizer que é isso que caracteriza os atrasos, porque todos os deputados desta Casa certamente já conheceram estudantes nessa situação, nas suas deslocações às instituições. E, portanto, também veem com os seus próprios olhos que muitas vezes estamos a falar de estudantes empenhados, estamos a falar de estudantes que estão em situações de extrema precariedade na sua vida social e económica, e que certamente não lhes é imputável o atraso no pagamento das bolsas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, tem a palavra.
Se me permite, eu vou dividir a resposta em duas partes, ao qual primeiro responderei, depois, enfim, como foi envolvida na sua intervenção, portanto, a Sr. Diretor-Geral, passarei a palavra à Sr. Diretor-Geral. Bom, como já disse várias vezes ao longo desta reunião, estamos bastante preocupados com os atrasos que, enfim, decorrem da nossa das bolsas. E é por isso que estamos a tentar desenvolver com os nossos parceiros das instituições e a aperfeiçoar cada vez mais esta plataforma informática que, segundo nós, poderá ser um caminho, provavelmente não único, as instituições de per si também o poderão resolver, mas, digamos, será um caminho, portanto, para reduzir esse prazo de análise de bolsas, sobretudo para uma grande percentagem das candidaturas, como já foi referido. Também posso dizer que há proposta e há diálogo com a tutela, no sentido de nós, já no ato para os alunos do primeiro ano, por exemplo, que, segundo sabemos, podem esperar o ano passado alguns meses em algumas instituições por saber do resultado da sua bolsa, e é fundamental para aqueles que são carenciados, obviamente, e deslocados em particular, enfim, terem acesso, digamos, à bolsa a que têm direito, ter associado esta plataforma informática a um processo linkado diretamente à candidatura online do acesso ao ensino superior, em que, por exemplo, o candidato, quando faz a sua escolha, a sua candidatura ao ensino superior, se considera, através de um simulador disponibilizado, portanto, com condições para poder concorrer a uma bolsa de ensino superior, poderia fazer já uma sua pré-candidatura, que será validada, obviamente, após a sua colocação. Portanto, estamos a ter estas iniciativas porque estamos conscientes da dificuldade dos estudantes, em particular, neste caso, dos chamados caloiros, chamemos-lhe assim, dos alunos do primeiro ano, que têm que se deslocar das suas casas e têm que ter disponibilidade financeira para viver esse tempo, e temos a obrigação de tentar reduzir ao máximo esse tempo de espera até saber do resultado da nossa solução. No que diz respeito ao número de bolsas máximas, e referindo-me exclusivamente à nossa base de dados da nossa plataforma, posso dizer que no escalão máximo de bolsa, no ensino superior público há 119 estudantes e no ensino superior privado há 93 estudantes. Portanto, isto para os estudantes, portanto, para o universo de estudantes bolseiros do público na nossa plataforma de 10.719 e do privado de 10.908. E agora passava então a palavra à senhora Subdiretora-Geral.
Tem a palavra.
Muito obrigada. Senhor Deputado, é com muito gosto que respondo ou que correspondo à sua pergunta. Primeiro, queria fazer uma nota, que é o IP de Estudo da Universidade de Évora. Entraram neste momento na plataforma, estão a fazer as candidaturas para o próximo ano letivo. O ano letivo passado, qualquer atraso tenha sido, não pode ter sido contribuição da plataforma. Isto é apenas um esclarecimento. Não. O PIB de Setúbal e a Universidade de Évora provavelmente está a confundir com o pagamento direto, que é uma coisa diferente. Porque as instituições podem ter aderido ou não à plataforma, mas podem ter aderido ao processo de pagamento direto pela Direção-Geral e não estar na plataforma, que é o caso do IP de Setúbal, mas não é o caso da Universidade de Évora, que teve períodos intermitentes de pagamento direto e pagamento indireto, conforme houve as oscilações também dentro da própria universidade e troca de reitor, houve ali umas alterações, e portanto eles tiveram 3 meses no pagamento direto e depois desistiram a passar ao pagamento indireto. E presumo que... Sim, eu sei. Eu sei e até conheço. E aproveito para lhe dizer que há 12 anos de trabalho nesta área, conheço todos os serviços de ação social e que também estou no terreno como vocês. Se calhar, provavelmente, tecnicamente, terei tanto ou mais sensibilidade para qualquer um destes elementos que está nesta equipa. Portanto, não lhe pareça, não se choquem com a palavra que eu utilizei, porque ela, se calhar, é baseada numa experiência do dia-a-dia que muitos de vocês, provavelmente, que ouvem os ecos no final, não ouvem pelo meio. Mas isto é só um desabafo meu que eu também me permito e que tem a ver com a expressão que eu utilizei, que pode não ter sido feliz. Portanto, o IP de Setúbal, como lhe disse, está no pagamento direto. A Universidade de Évora não estava no pagamento direto. Portanto, nem uma nem outra podemos atribuir culpas nem à plataforma, nem à questão da má atribuição ou da má conexão com o sistema. Depois, há aqui uma outra questão que levantou e que aparece recorrentemente nestas comissões, e eu fico muito feliz que possa ter a oportunidade hoje aqui de falar sobre isso, que é as famosas taxas de abandono do ensino superior por não terem bolsa. Várias vezes nós sentimos-nos oprimidos e até de alguma forma sensibilizados porque essa situação ocorre, e por várias vezes eu própria pedi às associações de estudantes que me mandassem listas dos alunos a quem isso acontecia para que se pudesse centralmente fazer alguma coisa. E posso dizer que até hoje, apesar dos inúmeros pedidos a inúmeras associações e até instituições, nunca nos chegou nenhuma lista. E, portanto, não é por falta de esforço, eu diria, da Direção-Geral, tenho que dizer, em prol da tutela, com o total apoio da tutela, que nós tentamos identificar esses casos. E, portanto, permite-me, com a vontade que o envolvimento nesta situação me dá, de lhe dizer que tentámos desesperadamente identificá-los para os poder ajudar e que essa lista nunca nos chegou. Era só para dizer isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, que está a pedir a palavra. Para que efeito?
Sr. Presidente, apenas para perguntar desde que altura é que faz esse pedido, porque, se não estou em erro, há 2 anos foi distribuída a todos os grupos parlamentares a listagem pelo levantamento. Por um levantamento feito pela Académica de Coimbra, e tinha, se não estou em erro, mais de 100 de estudantes em risco de abandono por ausência de pagamento. E foi distribuída a todos os grupos parlamentares, portanto, estranho que não tenha sido distribuída à Direção-Geral.
Muito obrigado. Senhora Subdiretora-Geral, tem a palavra para responder.
portanto, enfim, poderei dizer que não, nunca nos chegou, digamos, numa lista desse género. Eu próprio tive a oportunidade, talvez há cerca de 2 anos, de questionar, enfim, a Universidade de Coimbra sobre o assunto. E, obviamente, não tive essa lista, porque, enfim, como em caráter de emergência poderiam ser resolvidos, digamos, esses casos, não é? Portanto, sem grande dificuldade, diria eu, desde que fossem justificados.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda. Bom, então vou aparecer, entretanto, vamos encerrar esta primeira ronda com o partido requerente. O Sr. Deputado Pessarava, do PSD, tem a palavra 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, naturalmente, saudar a presença do Sr. Diretor-Geral, da Sra. Subdiretora-Geral. Penso que é uma audição que é esclarecedora e, portanto, subscrevo aquilo que já foi dito em termos de valer a pena termos este tipo de abordagem. Enfim, o relatório de atividades de um triênio é algo que eu irei ler com mais atenção, mas numa primeira análise parece ser muito interessante, adotando até, enfim, lógicas de balance scorecard que não são muito frequentes na administração pública portuguesa. E para não causar nenhum incómodo ali ao Sr. Deputado Manuel Mota, as minhas questões vão incidir sobre a atribuição de bolsas. A primeira questão era uma questão de parametrização um bocadinho mais fina. Eu diria, parece haver aqui uma solução relativamente razoável, que é eu aderir à plataforma e ter transferência direta do valor das bolsas para um determinado aluno. O que me suscita, enfim, 2 tipos de questões. Enfim, admitindo que eu sou um aluno Manuel ou Joaquim, quer dizer, o que é que eu posso esperar? Se tiver uns tais 70%, que são mais ou menos padronizáveis, a partir do momento em que eu me candidato na plataforma, qual é o timing de uma resposta em termos de saber se tenho ou não direito à bolsa e a que tipo de bolsa, e quais são depois as etapas subsequentes em termos de prazo de pagamento e de transferência dos valores? Essa era a primeira questão. A segunda questão é uma questão que eu diria que é incontornável. Porquê que ainda há entidades de ensino superior público que não aderiram à plataforma? Se há alguma razão, porque aparentemente ainda há uma fatia substancial, pelas contas que foram aqui apresentadas, que não está a fazer parte da plataforma, e gostava de tentar perceber um bocadinho melhor porquê. A segunda questão prende-se com o Decreto-Lei 70/2010. E eu aí um bocadinho a montante do problema, isto é, se é uma alteração legislativa que mexe com 25%, dos alunos que neste momento oferem de bolsa, eu pergunto, a Direção-Geral do Ensino Superior foi tida ou achada antes do decreto-lei ser elaborado? Há alguém que põe cá fora um decreto-lei que mexe com tudo isto sem ouvir quem está no terreno há muito tempo para perceber que consequências é que pode ou não vir a ter? Ou há aqui uma descoordenação entre ministérios e cada um faz o que lhe apetece e depois a seguir o ministério que vem a seguir que resolve o problema? Portanto, esta era uma primeira questão. A segunda, uma vez que até houve um contacto recente entre o Sr. Diretor-Geral e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre esta matéria, eu diria que estamos em julho, para todos os efeitos práticos, o ano letivo vai começar em setembro, parece-me um bocadinho pouco dizer que está para sair um novo regulamento, isto é, quando é que ele vai sair? Quanto tempo é que é preciso para reajustar a plataforma informática para nós não termos aqui um problema complicado no início do próximo ano letivo? No fundo, eram as 2 perguntas, relativamente ao 70/2010, se há alguma data previsível para o novo regulamento efetivamente entrar em vigor, tendo em conta que estamos mesmo em cima do início do novo ano letivo. Segunda questão, a plataforma é facilmente readaptável para 3 ou 4 dias depois do novo regulamento ser conhecido, poder estar operacional, e é possível antever o que é que serão mudanças significativas no regulamento, ainda não sabe, porque de facto estamos aqui a lidar com um tema muito sério e com um prazo relativamente curto. A última questão que eu queria aqui colocar pende-se com as fontes de financiamento que estão a ser empregues para suportar as bolsas atribuídas aos alunos. E o que eu perguntava ao Sr. Diretor-Geral, se é que está em condições de me dar esta resposta, tomando, enfim, como exemplo o ano letivo que está a findar, do total de bolsas atribuídas, qual é a percentagem que efetivamente está a ser suportada por fundos comunitários? sabendo-se antemão que a vocação dos fundos comunitários e do CREN não é propriamente a substituir ou que são sistemas de ação social escolar de cada um dos países que beneficia desses mesmos fundos comunitários. O que eu gostava de saber é qual é a percentagem do valor que este ano está a ser alocado a bolsas de estudo e que efetivamente decorre não tanto do orçamento de Estado, mas de fundos comunitários colocados à disposição do Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Diretor-Geral tem a palavra para encerrar esta primeira ronda, depois temos mais deputados inscritos para a segunda ronda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Enfim, eu começaria pelos fundos de financiamento. Portanto, está orçamentado para 2010 62 milhões de euros de Fundo Social Europeu para pagamento, para cofinanciamento de bolsas, obviamente, há uma participação do OE, que em regiões, obviamente, são elegíveis para o efeito. E sobre um orçamento global de 147 milhões orçamentados para bolsas para 2010. No que diz respeito a quando é que sai o regulamento? Enfim, terá que compreender que terá que endereçar a pergunta, portanto, ao Sr. Ministro da Tutela, quando cá vier da próxima vez, acho que é dia 14, segundo me disse ontem. Nós, pela nossa parte, Direção-Geral, estaremos disponíveis para uma colaboração mais próxima possível com, obviamente, o Gabinete e com a Tutela, como tal nos for solicitada, para medir o impacto das soluções propostas e propor ainda alterações em caso de necessidade. Quanto à adaptação da plataforma, óbvio, a plataforma informática da Direção-Geral tem vários sistemas de segurança informática. Tem segurança informática contra a intrusão, tem segurança informática contra a capacidade, tem, enfim, vários sistemas, quer do ponto de vista de hardware, quer do ponto de vista de software. Bom, nesse, obviamente, qualquer alteração que seja feita, e obviamente a alteração, eu neste momento ainda não sei qual é a intensidade da alteração, porque depende do regulamento que vier, terá que ser testada. Portanto, necessariamente não será em 4 dias que, portanto, ela estará disponibilizada, não é? Enfim, tentaremos fazer o mais depressa possível, mas, enfim, demorará o tempo necessário para termos as garantias de que ela pode estar no ar. É tudo o que eu posso dizer neste momento. Bom, porquê é que não é obrigatória? Enfim, porquê é que não estão todas as instituições na plataforma? Bom, como sabe, a adesão à plataforma é facultativa. E só está na plataforma quem quer. Portanto, quem não está, enfim, terá que perguntar às instituições porque é que não estão. Obviamente elas terão as razões necessárias. Eu, enfim, poderei ter ideia de algumas das razões pela qual não estão, mas penso que, enfim, na posição em que estou e sobretudo nesta minha opinião também, não me devo pronunciar sobre esse assunto e então essa questão deve ser endereçada diretamente às plataformas. Bom, e penso que terá sido tudo respondido ou...
Só para confirmar. São duas questões que apenas não foram esclarecidas.
Diga-lhe.
Qual é o tempo de resposta esperado se eu estiver numa situação relativamente típica e se houve algum envolvimento da Direção-Geral na concessão do decreto Lei 70/2010?
Claro, em relação a esta última, enfim, a resposta é simples, não houve, nem sei se deveria haver, não é? Portanto, enfim, essa é a questão, mas, portanto, claramente não houve nenhum envolvimento da Direção-Geral do Ensino Superior na elaboração do 70/2010.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Bom, é assim, vamos agora entrar na segunda ronda, em que estão 7, 8 deputados inscritos que vão fazer as suas perguntas diretamente aos grupos parlamentares, e depois o Sr. Diretor-Geral, ou seja, a Sra. Diretora, tem 15 minutos por todo para responder. Então, nesse caso, poderão articular e introduzir as informações que, entretanto, acharem oportunas. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Manuela de Melo, do Partido Socialista. Vamos apontar para 2 minutos por intervenção, a fim de também termos tempo para todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e a Sra. Subdiretora-Geral e dizer que é sempre um gosto para nós ver que os responsáveis máximos pela execução das políticas governamentais têm na ponta da língua respostas tão precisas perante perguntas inesperadas, como foi a primeira do PSD. Eu gostava de fazer 3 perguntas, mas espero que não entre em choque com o seu dever, com um certo conflito de interesse, que é o seu interesse em responder o mais concretamente possível aos deputados e o seu dever de lealdade com a conta de tutela, mas acho que me mantenho dentro dos limites do razoável. A primeira é: o Sr. Diretor-Geral disse que está há 6 anos e meio no Ministério, portanto tem uma experiência acumulada importante. Pode-nos dizer qual foi a evolução em termos, acabou de dar um dado, 147 milhões de euros para bolsas em 2010, qual foi a evolução desde o tempo em que entrou até agora, nisso, na percentagem de estudantes que têm bolsa, ainda que sejam a percentagem de bolsas mínimas que há bocado referiu em relação aos atuais? Segunda pergunta é, quando há bocado referiu, na primeira intervenção, referiu que a responsabilidade da atribuição de bolsas no privado é das respectivas associações, disse uma frase, espero que mude, que eu não percebi bem qual o seu sentido. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de saber, sobre a atribuição das bolsas do privado, que penso, como não disse, espero que mude, que acha que devem estar na Direção-Geral, o que eu lhe pergunto é, pode assegurar que a avaliação dos processos e a atribuição de bolsas no ensino privado este ano foi mais célere que no público? E a terceira pergunta, considera que as propostas do Ministério feitas às instituições do ensino superior e sobre as novas regulamento das bolsas, que incluem a hipótese, por exemplo, da atribuição das bolsas por ciclo de estudos e o acesso à plataforma com cruzamento de dados da Segurança Social e do Fisco, se esta proposta feita pelo Ministério às instituições e cuja resposta é o tal documento que o Bloco de Esquerda sempre cita como se fosse uma autonomamente apresentado pelas próprias instituições, se essa proposta vai claramente no sentido de facilitar o processo e de combater os atrasos. Eu sei que qualquer processo de alteração é complicado, mas vale a pena investir em aperfeiçoar esse mecanismo? Qual é a sua opinião?
Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vânia de Jesus, do PSD, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral. Obviamente que, por aquilo que já foi abordado nesta hora de audição, que há problemas que continuam a afetar todo o ensino superior e, claramente, esta questão das bolsas de estudo e o mecanismo de atribuição das mesmas, agora com a mudança do sistema de candidatura e análise das bolsas através da plataforma online, que, como o Sr. Diretor-Geral deixou aqui dito hoje, segundo informou, na maioria decorrem de processos incompletos e candidaturas submetidas suficientemente instruídas. Eu dou-lhe o exemplo da Universidade da Madeira, e o Sr. Diretor-Geral focou aqui o exemplo da Universidade da Madeira. É verdade que tem a plataforma online a funcionar, mas eu diria que esta plataforma, em vez de simplificar como era pretendida, a verdade é que veio tardar alguns resultados. E a minha questão, uma vez que outras já foram aqui abordadas, é: esta plataforma entrou em funcionamento em algumas instituições públicas do ensino superior. No caso da Universidade da Madeira, aliás, junto da reitoria, foi uma das questões que conseguimos abordar, é que, para além da dificuldade de os alunos saberem os critérios e procedimentos, um dos fatores que apontaram deveu-se à questão da falta de formação e preparação da própria instituição para estar preparada relativamente à plataforma. Eu pergunto ao Sr. Diretor-Geral se me sabe responder como é que o Governo está a fazer perante as instituições, se está a dar formação aos técnicos das instituições ou se realmente estes atrasos também decorrem da falta de recursos humanos que as instituições e os serviços nesta área de apoio social possam ter, levando realmente a estes atrasos na bolsa de estudo. porque a verdade é que todos temos vindo a testemunhar que atrasos na atribuição de bolsas sempre existiram. Mas, Sr. Diretor-Geral, também é verdade que este ano tem sido um fracasso, e isto tudo porque andamos aqui a duas velocidades, algumas instituições com o processo antigo, outras com a plataforma já a funcionar, mas a verdade é que esta plataforma, e dou-lhes o caso da Universidade da Madeira, que inclusive tiveram que ir técnicos do Ministério se deslocar à Região Autónoma da Madeira, porque houve muitos problemas com esta questão das bolsas, e a verdade é que numa altura, quando os alunos precisavam não só para o pagamento das propinas, mas sabemos que também necessitam não só para outros apoios, nomeadamente o material escolar, transportes, e veio dificultar em muito a frequência dos alunos durante este ano escolar, e esperemos, como já foi dito aqui, que estamos a iniciar outro processo de candidaturas, que não venhamos a verificar o mesmo. Para terminar, e muito brevemente, na questão da reformulação da forma de cálculo e do regulamento que já foi aqui discutido, eu perguntaria e voltaria a reforçar uma das questões que já foi colocada aqui pelo meu colega, é que, verdade, este decreto-lei traz algumas alterações significativas. Já tive a oportunidade de lê-lo na diagonal e, nomeadamente, desde a alteração do agregado familiar, do conceito de agregado familiar, a ponderação de cada elemento no apuramento da capitação dos rendimentos do agregado familiar. Uma vez que passa a contabilizar os rendimentos ilíquidos do trabalho dependente em vez dos rendimentos anuais líquidos, e outras questões, eu pergunto realmente, e faço ao prazo curto que é que isso coloca, se o Ministério ouvia as associações académicas de estudantes, se ouvia o Conselho Coordenador do Ensino Superior, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, nomeadamente também o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, ou estamos aqui perante mais um decreto em que o Governo aproveita o período de férias para, quando entrarmos novamente nos trabalhos parlamentares, já termos um decreto em vigor. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, seguir-se-á o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, ao contrário do que foi sugerido pela deputada Manuel Bonello, não me interessa se o Sr. Diretor-Geral é do PS, se é do PSD, se é de outra coisa qualquer. O que eu verifico é que há alguns números concretos que a Direção-Geral do Ensino Superior, dispõe. Esses números existem e o Ministro Mariano Gago oculta os números quando é questionado sobre eles nesta comissão. Ainda bem que tivemos finalmente acesso a alguns desses números. E sobre isso eu gostava também de perguntar à Direção-Geral do Ensino Superior, parece-me que isso aliás é uma questão de lealdade para com o Parlamento. Eu gostava de saber porque é que a Direção-Geral do Ensino Superior não tem números sobre o conjunto dos estudantes bolseiros, porque me parece evidente que além dos estudantes que estão na plataforma deveria ter dados trabalhados sobre o conjunto dos estudantes bolseiros. Nesse sentido, em relação às informações que foram prestadas sobre os escalões de bolsa mínima, os escalões de bolsa máxima, quantos alunos estão abrangidos, eu gostaria de saber se a Direção-Geral tem esses dados e se pode disponibilizá-los. Em segundo lugar, eu acho que valeria a pena detalhar melhor as razões pelas quais as instituições não aderiram à plataforma, ou seja, quais são as principais críticas que as instituições têm feito a esta plataforma. Em terceiro lugar, há aqui uma questão que eu gostava também de perceber, qual é a posição, a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre a falta de funcionários para análise dos processos ou sobre a ideia de instituir um rácio entre número de funcionários e alunos. Essa questão já foi tocada, mas não percebi ainda exatamente o que é que pensa. Por outro lado, muito me surpreende que possa a Direção-Geral vir aqui dizer que não tem conhecimento dos estudantes que estão em risco de abandono. Eu tive há duas semanas uma reunião com o responsável dos serviços de ação social da Universidade do Minho, que me disse 180 estudantes, estão aqui os nomes. É estranho que diga a um deputado do Bloco de Esquerda e que não diga à Direção-Geral. E, de qualquer forma, a Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra também entregou nesta comissão uma lista e entregou em mão ao Sr. Ministro uma lista dos alunos que estavam em risco de abandono. Se calhar não era pior a Direção-Geral pedir ao próprio Sr. Ministro que lhe faça chegar essa lista, se for possível, porque ela existe. E eu acho que em relação à expressão alarde, reparem bem, quando os estudantes protestam e chamam a atenção para esta situação, alarde é uma forma pejorativa de falar de um ato de cidadania. Ainda bem que há pessoas que fazem ouvir a sua opinião, que chamam a atenção, que chamam a comunicação social. Isso é positivo, isso faz parte da democracia, merece respeito e consideração. E ainda bem que há alarde. Aliás, certamente não gostaria o Sr. Diretor-Geral que algum deputado daqui viesse dizer: ah, o Sr. Diretor-Geral veio para aqui para a Comissão fazer um alarde sobre o número de bolseiros que estão no escalão mínimo. Um alarde sobre... Não é uma expressão correta. Deu a sua opinião, apresentou dados, o Partido Socialista não gostou muito. Enfim, é a vida, faz parte da democracia. Por último, mesmo para acabar, eu gostava de perceber o que é que acontece com os estudantes que já se estão a candidatar, havendo um regulamento, e que no meio do seu processo de candidatura vai haver uma alteração do regulamento. Estão abrangidos pelo regulamento do momento em que se candidataram? O processo vai mudar a meio? Já abriram, mesmo na plataforma, já abriram as candidaturas? Quantas pessoas é que já se candidataram pela plataforma? É um número que eu gostaria de ter conhecimento. Há ou não há técnico nas escolas para apoiar essas candidaturas pela plataforma? E quando o regulamento mudar, o que é que vai acontecer aos estudantes que já se candidataram? E não será que isto feito desta forma não vai levar a mais atrasos este ano na atribuição de bolsas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, CDS-PP. A seguir-se o Sr. Deputado Ferreira Gomes, PSC.
Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sra. Subdiretora-Geral, foi o Sr. Ministro do Ensino Superior que reconheceu na última audição nesta Comissão que este sistema, designadamente a plataforma de acesso às bolsas de estudo, estava a correr mal e que era inaceitável. E, portanto, eu recuso comungar da ideia aqui transmitida por altas entidades do Ministério de que isto está a correr mal porque se deve à incapacidade dos alunos no preenchimento dos formulários. Parece-me que, quando o Sr. Ministro próprio reconhece que a plataforma não funciona bem, a culpa é do Ministério e não dos estudantes que pretendem ter uma bolsa de estudo e se candidatam. Isto é tanto mais verdade se atendermos ao número de instituições de ensino superior que temos em Portugal, apenas 15 estão na plataforma. Portanto, há aqui um sentimento de desconfiança. Desculpe, Sr. Deputado. Desculpe. Há aqui um sentimento de desconfiança em relação a esse sistema. Desconfiança que veio a se verificar que tinha toda a razão de ser. E o exemplo mais paradigmático de que as coisas não correram bem foi realmente o processo da Universidade da Madeira, com quase metade das candidaturas que tinham grandes atrasos. Mas a questão é esta, que eu gostava de perguntar ao Sr. Diretor-Geral. Anunciou aqui o novo regulamento para o acesso às bolsas de estudo e pergunto quais são as linhas gerais de revisão deste regulamento. E se admite que esse regulamento possa, de alguma forma, conter novas normas que venham, de alguma forma, compensar aquilo que já aqui se falou, que é o facto de 25% dos bolseiros mudar de escalão com a legislação recentemente proposta e aprovada. E porque isto é preocupante em termos de abandono do ensino superior. O Ministério poderá não ter os números enviados pelas universidades, mas todos nós conhecemos casos concretos de jovens que estão em risco ou que já abandonaram o ensino superior por condições económicas e sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Deputado José Ferreira Gomes, seguir-se-á, Sr. Deputado Manuel Mota, do PS.
Muito obrigado. Eu só queria, em tom telegráfico, e porque estamos num Parlamento, começar por dizer aos senhores deputados do PS que tema, o âmbito da audição não é tão estreito como eles supuseram, provavelmente por não terem lido realmente o requerimento que o Sr. Presidente leu. E depois dizer ao Sr. Deputado em particular que à pergunta que ele me fez, que o governo anterior, em que eu não tive qualquer responsabilidade aqui em qualquer nível, mas que o governo anterior tinha promovido uma reflexão serena envolvendo a comunidade educativa, a comunidade académica, sobre os problemas do processo de Bolonha. Que, como o Sr. Ministro Mariano Gago não acredita nesta estratégia, seguiu diretamente e com a urgência e os atropelos para fazer a estatística e para brilhar em Londres para uma legislação que depois deu todas estas embrulhadas que nós conhecemos e algumas que os estudantes estão a sofrer hoje. Mas em relação ao tema de hoje, eu gostava de dirigir-me novamente ao Sr. Diretor-Geral para reiterar a minha preocupação, porque num quadro em que, comparativamente, no nível europeu, o nosso apoio social é pequeno, e volto a dizer, e a segregação social dos estudantes do ensino superior é das mais altas da Europa, nós continuamos, e é um problema que em Portugal é antigo, não é um problema recente, mas continuamos a ter 3% dos estudantes do ensino público, usamos só essa amostra, a pedir bolsa. Já nos disse que desses quase metade não têm os processos completos, portanto muitas delas serão bolsas espúrias, serão pedidos que ficam a meio e que não são completados por razões portanto que nem sequer 3% chegam a ter um pedido genuíno de bolsas, e que dos que pedem, depois temos dos que têm bolsa, metade tem a bolsa mínima. Ora, a bolsa mínima para estudantes deslocados é claramente insuficiente, e num quadro em que o ensino superior português procura uma diferenciação crescente, o problema de favorecer, de permitir a deslocação dos estudantes assume uma importância muito, muito grande, e é um problema que acho que nos deveria preocupar. Isso num extremo. Na outra banda, temos 1% daqueles que têm bolsa, têm a bolsa máxima, o que dá, de facto, uma imagem muito, muito rosada, muito colorida da paisagem social portuguesa. 1% dos estudantes com bolsa, só apenas 1% é que precisam de bolsa máxima. Portanto, é mais um sinal da pobreza do nosso apoio. Mas, particularmente, em relação àqueles que estão no escalão mínimo e ao problema da deslocação dos estudantes, era o problema que eu gostava de ouvir a sua opinião no quadro dessas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, seguir-se-á, finalmente, Sr. Deputado Pedro Saraiva, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado Manuel Mota.
Sr. Presidente, a esta altura, permitia-me já fazer uma conclusão destes dos nossos trabalhos hoje. De facto, os indicadores... Parece que não me deixam. Parece que não me permitem.
Sr. Deputado, estamos na Casa da Liberdade. Tem a palavra.
Estamos na Casa da Liberdade, Sr. Presidente, mas também estamos na casa em que só com silêncio é que a gente consegue fazer ouvir. Com algum silêncio, com alguma moderação. Desde logo, porque há aqui duas confusões significativas. A primeira é porque a maior parte dos deputados da oposição consideram os indicadores parciais apresentados pelo Sr. Diretor-Geral, que disse variedíssimas vezes que os indicadores que nos apresentavam, as percentagens que nos apresentavam, eram daquelas instituições que estavam na plataforma, portanto, este é um indicador desde logo importante. Segundo dado importante, é hoje claro, e foi hoje claro em toda a nossa audição, que os processos da plataforma veio trazer maior celeridade na resolução dos processos, não resolvendo todos, como não deve resolver, que nós sabemos que os processos de atribuição de bolsas são muito complexos. Alguns casos absolutamente caricatos, a senhora subdiretora, pela informação que nos dá, conhece os casos no concreto, e nós, de facto, aqui eu concordo consigo. Se calhar as palavras valem o que valem, mas eu acho que se calhar a palavra é mesmo bem adequada. É que nós aqui hoje discutimos entre o alarde e os dados. E entre o alarde e os dados há determinada oposição que prefere continuar na lógica do alarde. Não querendo escamotear com isto, que não hajam casos específicos pontuais, felizmente pontuais, em que, de facto, os instrumentos da ação social não devam resolver ou
mais proximamente conseguir resolver aquilo que são as necessidades das instituições, dos alunos. Sabemos, objetivamente, que, e é com alguma surpresa que vejo alguns indicadores que estão aqui apresentados, que os próprios os diretores da ação social, os responsáveis pela ação social, têm instrumentos que ultrapassam os instrumentos imediatos ou globais e que podem, de facto, resolver e devem resolver, e esta é uma preocupação que eu demonstro aqui, devem resolver a esmagadora maioria dos casos dos alunos que supostamente se apresentam como saindo do sistema de ensino superior por questões financeiras. Eu ouvi dezenas de administradores da ação social que dizem, todos eles, que a maior parte dos casos que são apresentados de abandono por questões de financeiras, depois no concreto, Sr. Padre Emílio Guerreiro, os seus à parte são desnecessários, depois no concreto não são de facto resultantes da questão da ação social. Portanto, são de facto, não são questões financeiras, são questões para além das questões financeiras. Nota final, eu não faço em relação a si, nota final, principalmente com mentiras, nota final, a questão do regulamento. Nós sabemos que o regulamento da ação social, evidentemente, estava dependente deste 70-2010. Naturalmente, fazia algum sentido que o ministro apresentasse um regulamento que sabia que mais tarde ou mais cedo, pela alteração específica que acontece, naturalmente, como sabemos, destes indicadores, teria que ser alterado. Era inconsciente a parte dele. Naturalmente, depois do resultado, sabemos que este decreto saiu há 10 dias, há uma semana, há pouco mais de uma semana. Portanto, sabemos que agora há todas as condições para concretizar. E sabemos que há condições para concretizar, se calhar de forma muito diferente daquela que é esperada, porque há aqui um conjunto de indicadores que têm que ser analisados. O 70-2010, por exemplo, baseia-se nos recursos brutos. Sabemos que a ação social se baseia nos recursos líquidos. Sabemos que o conceito de ação social é um conceito que trabalha muito no estante carenciado. Portanto, nós podemos aqui mudar o padrão do estante carenciado, mas também sabemos, em última instância, que as verbas para a ação social se manterão e manter-se-ão. Sabemos que nos últimos 5 anos com um aumento de 19% e com um aumento significativo em 2009, que aumentou em 10% as bolsas para todos os bolseiros, 15% para os deslocados, e que para 2010 houve um reforço de 6 milhões de euros na ação social. Portanto, esperemos com a expectativa daqueles que em 2009 apresentavam o caos e que de facto não aconteceu, daqueles que para 2010 voltavam a apresentar o caos e de facto não aconteceu, que há sensibilidade em relação a esta matéria, percebendo que o desígnio fundamental é o desígnio que nós temos conseguido. E nestes últimos 5 anos, o indicador mais importante que nós podemos apresentar é que aumentou o número de alunos no ensino superior. Portanto, o sistema de ação social respondeu, e respondeu da melhor forma possível, a casos de facto difíceis, mas a casos que encerram, de facto, a nossa preocupação, que é o aumento do número de alunos em ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, Sr. Deputado Pedro Saraiva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, é de alguma forma surpreendente, ou talvez não, que as conclusões do Sr. Deputado Manuel Mota não tivessem rigorosamente nada a ver com a audição propriamente dita. Portanto, é dizer que tudo vai bem no ensino superior em Portugal. São sempre as suas conclusões, qualquer que seja o tema aqui em apreço. Mas com o tempo que eu tenho disponível, eu gostava aqui de colocar mais duas questões em cima da mesa. Uma decorre, enfim, da documentação que nos fizeram chegar e que alerta para haver legislação, a Lei 62/2007, que prevê o estabelecimento de um Conselho Coordenador do Ensino Superior que teria uma secção especializada dedicada à matéria da ação social, o que me parece uma medida positiva. A minha questão é se o Sr. Diretor-Geral nos pode dizer se alguma vez houve alguma reunião deste Conselho Coordenador, o que é que explica, enfim, que 3 anos passados, tanto quanto sei, este Conselho Coordenador do Centro Superior não esteja ainda a funcionar, prejudicando, naturalmente, antes que mais não seja, esta vertente específica da ação social escolar. A segunda questão prende-se um bocadinho mais com o futuro, e um futuro não apenas de curto, mas de médio e longo prazo, eu diria. Portugal recentemente esteve presente numa reunião do Conselho Europeu em junho, assumindo como objetivo de qualificação da população no ensino superior chegar a 2020, tendo, eu não sei qual é o número exato, porque o Estado de Carlos Rui nunca nos disse precisamente qual iria ser, mas balizou pelo menos entre 37% e 42%, é mais ou menos a percentagem da população portuguesa entre 30 a 34 anos que deverá ter concluído um curso de ensino superior até 2020. Dizendo também aqui nesta casa que esta definição de objetivos foi feita ouvindo as partes interessadas e os agentes que estão no setor. Portanto, volto uma vez mais a perguntar se a Direção-Geral do Ensino Superior teve algum papel na definição do que é o objetivo assumido pelo Estado português em matéria de qualificação da população a alcançar até 2020, ponto 1. Ponto 2, se há alguma estimativa dos acréscimos de encargo necessários do ponto de vista da ação social escolar, ano a ano, até 2020, se este é um objetivo que se queira levar a sério, num contexto que já foi aqui referido, que é onde nós temos um país onde simultaneamente as propinas são altas e os apoios da ação social escolar são reduzidos comparativamente a todos os países do espaço europeu, e por isso mesmo também um país onde a iniquidade social... Eu não sei se eu... Oh, Sr. Deputado, os seus apartes não são muito melhores nem piores, porventura, do que outros, não é? Ah, então peço desculpa.
Estava a fazer ruído só.
Senhores deputados, senhores deputados, não é possível. Senhores deputados, não é possível haver diálogo. Portanto, Sr. Deputado Pedro Saraiva, pode terminar a sua intervenção?
Se os senhores deputados me permitirem, terminarei com todo gosto a minha intervenção. No fundo, a questão é esta. Sabendo que o valor alocado para bolsas que o senhor diretor-geral aqui referiu é de 167 milhões de euros, para que tudo isto possa acontecer, 147 milhões de euros, perdão, para que tudo isto seja possível até 2020, há alguma estimativa dos acréscimos de encargos associados à evolução da ação social escolar? Ou, uma vez mais, é uma medida relativamente assumida de forma irresponsável, atirando um número para o ar e depois logo se vê quais são as suas consequências práticas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem agora 15 minutos para responder por junto a estas questões todas. Eu lembro que já estamos com meia hora de atraso relativamente à nossa agenda. Temos os peticionários da petição que vamos receber de seguida já há meia hora à espera. Por isso eu peço contenção, sei que o Sr. Diretor-Geral tem muitas informações a dar, mas também se houver dados que não queira disponibilizar agora, pode depois enviar para que sejam dados a conhecer. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, agradeço a todos os senhores deputados que colocaram as questões. Aproveito no início da minha intervenção para dizer que, enfim, se necessitarem de alguns dados complementares, estamos totalmente à disposição. Enfim, não sei se é possível, não conheço, portanto, a forma protocolar, se é via do Sr. Presidente e o gabinete do Sr. Ministro que nos devem pedir, mas estamos disponíveis sempre para esse efeito. Bom, vou tentar responder às perguntas, posso-me confundir um bocadinho aqui no meio delas, mas há uma que eu gostaria de, para a qual eu gostaria de começar, que obviamente tem a ver com uma eventual falta de insubmissionação, de falta de lealdade em relação com a tutela.
Desculpe, eu peço
desculpa. Já mandou só para esclarecer muito rápido.
É só um esclarecimento.
Ah, pronto, ok.
Eu só disse, eu espero que as minhas perguntas não façam colidir o seu dever de resposta aos deputados e o seu dever de lealdade. Apenas.
Ah, pronto, ok. Pronto, muito obrigado. Agradeço o seu esclarecimento. Agradeço o seu esclarecimento porque é uma coisa de que me orgulho muito ao longo destes 6 anos e meio de ter atravessado vários governos, como podem calcular rapidamente. Enfim, a minha atitude e o meu caráter de lealdade em relação às diferentes tutelas que tive e de que muito me orgulho. Agora, bom, entrando nos assuntos, eu começaria talvez porque há aqui talvez uma interpretação que não estará totalmente correta em relação às porcentagens dos bolseiros e que depois o Sr. Deputado do PS chamou a atenção que, efetivamente, enfim, o número de bolseiros poderiam estar a ser mal interpretados. Bom, nas minhas explicações iniciais fiz referência aos dados que tínhamos da nossa base de dados da plataforma informática que foi desenvolvida, entretanto, por nós. Mas, obviamente, temos, e alguém fez essa questão também, os dados a nível nacional, que nos são fornecidos também por todas as instituições. E, nesse contexto, eu poderei dizer que, em 2008-2009, tivemos, para uma população no ensino superior oficial, dada pelo GPRI, que é quem dá estes indicadores, de 364.101 estudantes, tivemos 103.039 candidatos e 73.040 bolseiros no ensino superior. E foram gastos com estes encargos 126.551 e depois alguns erros mais. Em 2006-2007, para compararmos, tivemos 70.219 balseiros. Portanto, cerca de menos de 3 mil balseiros. Pronto. E os candidatos nesse ano, 2006-2007, foram 92.534. E gastou-se, nesse ano 2006-2007, 113.400.000 euros. Bom, portanto, tem também os outros anos todos, são dados que nós poderemos facilitar, ou que assim entenderem, enfim. Obviamente que isto são dados que são obtidos por informação das instituições, porque todos os seis meses nós fazemos inquéritos dentro das instituições para nos apercebermos da realidade dos apoios diretos e dos apoios indiretos também. Portanto, e é baseado nesses inquéritos que nós temos estes dados. Obviamente, se estivessem todos na plataforma, seria mais fácil o tratamento destes dados. Como podem imaginar, para os apoios diretos. Bem entendido. Bom, vamos começar, talvez, por... os prazos de pagamento deixarei para a Subdiretora-Geral, que está mais ligada, digamos, às partes operacionais. A evolução dos bolseiros dos anos, já respondi agora, enfim, pelo menos para dois anos, se quiserem posso ditar outros números de outros anos. No que diz respeito à proposta da tutela às instituições de ensino superior que a senhora deputada do PS referiu, eu devo referir que não conheço muito bem esta proposta, mas de qualquer das maneiras, referindo que há dois aspectos fundamentais, uma que é a utilização da plataforma, pronto, e outra que é a dos ciclos de estudos, e no que diz respeito à plataforma, o que nós podemos dizer é que a nossa atitude, como sempre foi de total disponibilidade da plataforma gratuitamente, quer na sua disponibilização, quer na sua manutenção, a todas as instituições de ensino superior. Estamos nós convencidos que, com a utilização desta plataforma e com a segurança que ela oferece, a grande percentagem dos casos da análise das bolsas serão resolvidos diretamente com a interoperabilidade. Obviamente, interoperabilidade que terá que ser adaptada de acordo com o 70/2010 que agora aparece. Bom, isto vai permitir, como já disse há bocado, a libertação dos recursos humanos, dos SAS, que estão nas instituições, para a sua atividade de proximidade junto dos estudantes, que bem necessária é. Quem está nesta plataforma, obviamente, vai ter o pagamento direto. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem está na plataforma terá que ter umas regras técnicas únicas. Bom, isso para já, do ponto de vista do Diretor-Geral, será uma vantagem. E aguardo que o novo regulamento que aí vem introduza essa obrigatoriedade. Bom, de regras técnicas únicas. Para quê? Para que, obviamente, dois irmãos, que por acaso são duas instituições diferentes, um possa vir a ter bolsa e outro não. Pronto, que não aconteça uma situação destas, não é? Portanto, e que na realidade haja uma maior equidade de tratamento com as regras técnicas únicas. Também terão os pagamentos todos no mesmo dia, se os pagamentos forem diretos. Bom, penso que isso também será uma vantagem e, obviamente, independentemente das maiores ou menores dificuldades económicas que nos podem guardar nos próximos anos, e quem cá estiver, na altura, tentaremos que esses prazos sejam cumpridos, que temos objetivos de pagar na primeira semana, portanto, os bolsas aos estudantes. Bom, portanto, digamos, só podemos apoiar essa proposta de tutela em relação às instituições de ensino superior. Obviamente que esta plataforma é uma plataforma que está a trabalhar na Direção-Geral, que a Direção-Geral se orgulha muito de a ter desenvolvido, portanto, foi um trabalho de equipa que durou 4 anos, algumas das pessoas que tiveram o seu desenvolvimento estão aqui presentes, o Diretor-Geral, obviamente, soube apoiar todo esse desenvolvimento, disponibilizando os recursos necessários para esse desenvolvimento, mas a grande parte do trabalho
e...
Da responsabilidade da plataforma não se deve ao diretor-geral, deve às equipas, portanto, que aqui estão alguns deles a acompanhar, que a desenvolver. Bom, e nessa perspectiva, só nos podemos orgulhar de que haja esta plataforma e no facto de a termos disponibilizado e partilhamos totalmente a proposta da tutela de propor uma plataforma, a utilização da plataforma, qualquer que seja o sítio onde ela estiver, pode estar na Direção-Geral, mas nós, se alguém decidir que saia da Direção-Geral para outro sítio qualquer, nós ficaremos orgulhosos de termos iniciado esse processo e continuamos a achar que é um instrumento muito interessante e fundamental, eu diria neste momento quase único, para podermos reduzir os prazos de análise das candidaturas do ensino superior. Ora bom, no que diz respeito à Madeira e que tem a ver com os recursos humanos. Foi posta uma questão da Madeira e, obviamente, desde que nós fomos alertados para o problema da falta de formação dos recursos humanos para utilizar a plataforma, disponibilizámos de imediato uma equipa da Direção-Geral que se deslocou à Universidade da Madeira para dar a formação necessária e estaremos sempre disponíveis para esse efeito. Isso é um procedimento normal que a Direção-Geral tem, que iniciou com o ensino privado e que alarga ao ensino público, com o processo de, obviamente, de apoio continuado às instituições e de auditoria dos procedimentos que eles estão a utilizar. Até porque, sendo a Direção-Geral responsável por a aplicação dos Fundos Social Europeu para as bolsas, é obrigada a fazer também esses procedimentos de auditoria. Portanto, estamos totalmente disponíveis para dar a formação necessária aos recursos humanos. Posso pensar que, efetivamente, para utilizar uma ferramenta informática que não é de difícil utilização, mas é necessário que haja alguma agilidade e que as pessoas, enfim, tenham alguma formação minimamente necessária para que o possam fazer. Bom, portanto, compete aos responsáveis máximos da ação social nas instituições, que são os seus reitores e os senhores presidentes politécnicos, né, de saber selecionar as pessoas para se ocuparem e ocuparem estes lugares. Bom, no que diz respeito ao regulamento, e se o regulamento pode mitigar, digamos, o impacto do 70-2010, eu estou convencido que o novo regulamento, e aliás nos documentos que nós distribuímos, verificamos que o enquadramento legislativo da ação social, o documento de base já é, diria eu, demasiado antigo, data de 93, se não me engano. Bom, não é, portanto, enfim... E, obviamente, foi alterado sucessivamente por vários diplomas, alguns deles até bastante recentes, mas neste momento eu penso que chegou o momento de se fazer de raiz um novo diploma que seja o regulamento das bolsas. Isto é o que o Diretor-Geral pensa neste momento. E estou convencido que poderá e deverá e vai surgir de qualquer coisa nesse sentido. Não posso pronunciar sobre as linhas de orientação desse documento porque não o conheço, nem a Direção-Geral esteve envolvido na elaboração desse documento. Enfim, a única coisa que lhe posso dizer é que ontem o Sr. Ministro me disse que ele está para sair. Portanto, não posso pronunciar. Agora, estou convencido que as medidas que lá virão dentro, de acordo com o que me foi dito ontem, terão que se adaptar ao 70-2010, mas também, digamos, enfim, saberão adaptar-se convenientemente, de modo a que o impacto seja o conveniente no regulamento das bolsas de ação social. Bolsa mínima para os... Desculpa, segregação, bolsa mínima insuficiente... Legislação. Bom, isto tem a ver também com a legislação, obviamente. Portanto, a legislação de base da ação social é muito antiga. Data de 93, é um decreto-lei de 93. E apesar das alterações que tem sofrido, enfim, necessita de uma reformulação profunda. que se adapte, digamos, às necessidades atuais do que deve ser um bolseiro do ensino superior em Portugal. Portanto, enfim, as questões que levantou são extremamente pertinentes, concordo com elas, e é necessário fazer alguma coisa, e aguardemos que o diploma que aí virá, portanto, traga algo de novo sobre este assunto. E passava a palavra à senhora subdiretora, que sobre casos mais concretos poderá responder.
Tem palavras,
obrigada. Voltava só aqui um bocadinho ao caso da Universidade da Madeira, para dizer o seguinte: a Universidade da Madeira, quando aderiu à plataforma, aderiu numas condições muito, muito particulares. Tinha havido uma mudança de equipa reitoral, do administrador, e os serviços estavam numa fase de grande, enfim, de alguma fragilidade. E, portanto, convém que a gente, nesta nossa tentativa arrojada, estar a tentar sempre arranjar macro-razões, que também vá ao detalhe. E o que é facto é que a plataforma pode não ter resultado tão bem, porque, efetivamente, o serviço, por razões de vária ordem, se encontrava particularmente fragilizado. E, portanto, eu não podia deixar esta nota, até em salvaguarda do próprio serviço local, que nos merece o maior respeito. Depois, em relação a perguntas muito concretas, está José Soeiro, Bloco de Esquerda, já efetuaram candidatura à nossa plataforma este ano para o ano 2011, 10.741 estudantes. O Decreto-Lei 70 tem um artigo, que eu não sei de cor, mas que diz taxativamente que entra em vigor a partir de 1 de agosto, mas que, se for preciso, haverá lugar a recálculos. Atenção, que eu não sei se essa vai ser a decisão da tutela ou não, portanto, na parte daquilo que diz respeito ao que vai acontecer a estas candidaturas que já estão a ser efetuadas, eu permitia-me reservar isso para quem de direito. Mas, respondendo muito objetivamente à sua questão, 10.741 alunos das mais diversificadas instituições já fizeram a sua candidatura. Depois, ainda indo a uma pergunta da deputada Manuel Melo, não resisto a responder. Diz-me que se eu considero que é mais rápido ou não. Eu só posso acreditar que sim, até porque eu acredito que há uma administração nova a surgir. E se há o Ministério das Finanças, que trata das finanças, e há o Ministério da Segurança Social, com não sei quantos mil trabalhadores que se especializaram naquela área. Porquê que o Ministério da Ciência e Tecnologia se há de querer substituir esta gente que se especializou para o efeito? Portanto, vamos aproveitar aquilo que cada um dos ministérios tem de melhor. E vamos fazê-lo da melhor forma possível, congregando na Direção-Geral ou em qualquer outra instituição, porque posso dizer que o sistema está concebido, é todo ele web-based, portanto pode passar hoje aqui para a Assembleia da República, se vocês o entenderem. Tem um servidor e, portanto, significa que a gestão deste projeto foi feita também num alinhamento que não é muito comum na administração pública, que é vamos reservar algumas coisas para nós para que ele possa ficar sempre aqui. Desmistifico desde já que não há aqui nenhuma intenção nem de centralizar, a intenção é disponibilizar uma ferramenta a terceiros. Segundo, aproveitar aquilo que os colegas das Finanças e da Segurança Social fazem de melhor, porque é isso o ofício deles. E, portanto, vamos aqui congregar esforços e não vamos andar a amassar os colegas a pedir declarações de coisas que nós podemos pedir entre nós. E, portanto, eu pelo menos quero acreditar que o objetivo da plataforma foi esse e que a missão que nos une a nós, aos outros ministérios, aos serviços de ação social, é de facto prestar o melhor serviço ao estudante. E, portanto, nesse aspecto, eu gostava que o papel desta plataforma ficasse muito clara. Relativamente a uma outra questão que eu também não posso deixar passar de lado, que é a questão da desconfiança. Eu penso que não há desconfiança, eu penso que há as instituições a exercerem aquilo que no direito mais legítimo da sua autonomia decidirem em que momento é que o querem fazer. E, portanto, não é por acaso que no primeiro ano tivemos 4 instituições, no segundo ano 10, no terceiro ano 16 e temos mais 4 instituições que demonstraram interesse ainda a entrar este ano. Isto é um processo de confiança. Também entre a Direção-Geral e as instituições de ensino superior, que de repente sentiram que estávamos a tentar centralizar, ou pelo menos terá sido essa a ideia que passou, quando na realidade não é. Porquê que a Direção-Geral centralizou este processo? E agora vou utilizar a palavra centralizou. Porque, como os senhores deputados vão de saber, isto carece de uma autorização da proteção de dados. E a proteção de dados não dá instruções a bolso, nem dá essas autorizações a bolso. Era preciso que alguém, uma instituição do Estado, se responsabilizasse pela utilização daqueles dados. E é aí que aparece a Direção-Geral. Mas poderá ser outra instituição se assim as pessoas o entenderem. Portanto, eu quero acreditar que os esforços conjuntos da administração pública, da nova administração pública, conseguem com certeza prestar o melhor serviço aos estudantes que merecem, apesar da expressão que parece que foi pouco feliz, muito respeito e para os quais nos últimos 12 anos dediquei provavelmente 70% da minha vida.
Muito obrigado, Sra. Subdiretora. Para encerrar, posso falar ao Sr. Diretor.
Sim, muito obrigado. Enfim, espero que os senhores deputados tenham entendido que a nossa atitude na Direção-Geral é de modernização e simplificação administrativa e que, portanto, esse relatório de atividades que vos foi distribuído, enfim, pretende, portanto, mostrar exatamente isso. O envolvimento de uma Direção-Geral tendo como objetivo e paradigma, digamos, a simplificação. Falta-me responder algumas perguntas, não sei se ainda terei tempo. Responderia só uma, então.
O tempo fugiu, como
já fugiu. Portanto, só uma, portanto, que é se há possibilidade de estimativa de encargos para 2010 para a ação social. Bom, enfim, 2020, sim, portanto, na medida da 2020. Pronto. Obviamente, para haver esta estimativa, temos que saber o que é que o novo regulamento nos traz. Só depois é que poderemos fazer essa estimativa, não é? Obviamente. Enfim, e sobre isso, enfim, já me referi anteriormente, portanto, à questão dos outros deputados. Pronto, e pela minha parte, muito obrigado, é sempre um prazer poder estar disponível, portanto, para, enfim, responder às questões que nos forem postas.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, Sra. Subdiretora. Foi um prazer tê-los aqui. Não os vamos incomodar tão cedo, porque já temos a nossa agenda muito preenchida até ao fim da sessão legislativa. De qualquer maneira, será sempre um prazer para nós recebermos quaisquer informações que entender por bem a fornecer e, naturalmente, os grupos parlamentares ficam com o canal aberto com a Direção-Geral para, se quiserem obter mais informações concretas. Muito obrigado e votos bom trabalho.
Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, peço o favor de se instalarem. Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início, nos termos regimentais, na audição dos peticionários da petição intitulada Movimento Escola Pública, que solicita a redução do número máximo de alunos por turma e por professor. Esta audição devia ter começado às 11h30, mas como entretanto tivemos uma outra audição que suscitou alguma discussão, peço desculpa pelo atraso, mas não foi, enfim, intenção nossa fazer-vos esperar. De qualquer maneira, nos termos do regimento, a Comissão de Educação tem todo o prazer em receber os peticionários, além da obrigação, que é óbvio. Vamos, como é hábito neste tipo de audições, passarei a palavra, suponho que ao primeiro peticionário, signatário da petição, para expor brevemente as razões, o tema da petição. Depois, os vários grupos parlamentares que estão presentes, temos o PSD, Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista e vai estar também o CDSPP, que ainda não está. Portanto, os vários deputados, individualmente ou por grupo parlamentar, colocarão perguntas, se assim o entenderem, e as respostas também serão dadas. Peço a todos o máximo de contenção nas palavras, uma vez que contenção em matéria de tempo, na medida que ainda temos uma longa ordem de trabalhos para seguir depois desta audição. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Miguel Reis, que é o primeiro peticionário que tem a palavra.
Exatamente. Bom, bom dia ou boa tarde já. Nós, o Movimento Escola Pública e os subscritores da petição, queríamos também agradecer a disponibilidade da Comissão de Educação para nos receber. Eu rapidamente apresentava só as pessoas que aqui estão. Portanto, eu sou o Miguel Reis, sou do Movimento Escola Pública, primeiro subscritor, professor de Filosofia no ensino secundário. Do meu lado direito, a Helena Dias, que foi presidente da Associação da Federação de Pais de Lisboa, e que neste momento é do Movimento Escola Pública, está aqui também como mãe e avó. E temos aqui a Silvana Paulino, professora de Matemática. O Vítor Sarmento, que foi presidente da Confederação de Pais. O Paulo Guinote, portanto, professor de História e autor do blog Educação do Meu Umbigo, e a Ana Martins e o Pedro Feijó, que são da Associação de Estudantes da Escola Secundária Camões, em Lisboa. Muito rapidamente, eu vou ser muito breve, até porque julgo que, portanto, alguns dos outros subscritores querem também dizer umas palavras muito rápidas, portanto, eu vou ser mesmo breve. Nós ficámos muito agradados com a rapidez e o acolhimento que esta petição teve junto das pessoas, junto de muitos cidadãos, de milhares de cidadãos. Portanto, nós recolhemos mais de 18 mil assinaturas, mas é importante dizer que em 2-3 dias as 4 mil assinaturas necessárias para ela ser discutida no Parlamento já estavam recolhidas. Portanto, mostra como esta petição tem uma abrangência muito grande, e a própria composição desta delegação que temos aqui mostra também essa abrangência, porque desde pais, professores, estudantes, investigadores ligados à educação, que muitas vezes até andam de costas voltadas em relação a outros assuntos ou com opiniões muito diferentes sobre outros assuntos, a este nível estão unidos e consideram que esta medida é muito importante. Sucintamente, o que nós defendemos é a redução do número de alunos por turma e por professor e a colocação de uma auxiliar em cada jardim de infância. A lei, em cada sala de jardim de infância, peço desculpa, obrigado, Helena. A lei atual determina que no primeiro ciclo e no jardim de infância o número máximo de alunos por turma é de 24 alunos. Na proposta da nossa petição, nós queremos descer este número máximo para 19, tanto no jardim de infância como no primeiro ciclo, ou seja, que o número máximo deixe de ser 24 alunos e passe a ser 19 alunos. Em relação aos ciclos seguintes, portanto, do atual 5º ano ao 12º ano, a lei atual determina que as turmas podem ir até aos 28 alunos. Nós aquilo que estamos a propor na petição é que esse número não ultrapasse os 22 alunos. Portanto, propomos uma descida de 24 para 19 nos primeiros anos de escolaridade e de 28 para 22 nos anos seguintes. Isto em termos de número máximo de alunos por turma. Propomos também que cada professor não poderá lecionar mais de 5 turmas num limite de 110 alunos. Estas propostas parece-nos que colheram uma grande aceitação, até porque se baseiam em algo muito simples. Estes números partem da nossa experiência, de muitos de nós enquanto professores, enquanto pessoas que estão ligadas ao ensino, não são números fechados, os números que propomos, não são números fechados, mas são números que nos pareceu, de acordo com a experiência, com algumas coisas que fomos lendo, com a prática de todos os dias, que seriam números muito mais razoáveis para compor as turmas. Porque nós temos a sensação, e não é só a sensação, é a certeza, de que no dia-a-dia é muito complicado funcionar com turmas com 28 alunos, que é, de facto, não é uma realidade que seja uma realidade homogénea em todo o país. Não podemos dizer que em todo o país há turmas com 28 alunos, ou mais de 28 alunos, ou por aí, mas em muitas zonas do país nós funcionamos com turmas com 28 ou mais alunos. É isto que acontece hoje, principalmente nas grandes áreas metropolitanas, e nós estamos a crer que isso tem uma influência grande, não total, porque há muitos outros fatores, mas uma influência importante ao nível do sucesso escolar. Quando nós dizemos que um professor com uma turma mais pequena com mais tempo para dedicar a cada aluno. Naturalmente é evidente que isso cria melhores condições de processo escolar. É completamente diferente dar uma aula a 28 alunos do que ter o mesmo tipo de alunos, com as mesmas condições socioeconómicas, com o mesmo professor, na mesma escola, e dar aulas a 20 alunos. Portanto, quando nós colocamos, quando todos os outros fatores são os mesmos e só varia o fator do número de alunos, é muito diferente dar aulas a 28 alunos ou dar aulas a 18, 19 ou 20 alunos. Nós sentimos isso na prática como professores, sentimos que uma aula mais com menos alunos pode contribuir para que cada aluno participe mais na aula, para o professor ter mais atenção em relação aos alunos que têm mais dificuldade e acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem de cada aluno de uma forma muito mais humanizada e muito mais próxima. É um dado que para nós é inquestionável. Quando todos os outros fatores se mantêm, portanto, nível económico dos alunos, nível cultural, escola, conselho, professor, quando todos esses fatores se mantêm, se reduzirmos o número de alunos por turma, as condições para o sucesso escolar são melhores. Claro que isto depois é muito difícil de aferir caso a caso, porque estes fatores, há muitos fatores que influenciam o sucesso escolar e não é só o número de alunos por turma, mas nós estamos em crer que este é um fator importante. Só uma última ressalva, nós aqui estamos, portanto, insistimos neste aspecto, falamos de número máximo de alunos por turma e não número médio. Portanto, Portugal até pode ter um número médio de alunos por turma que não assusta, que não é um número muito elevado, mas esse não é para nós o problema. O problema é o número máximo. São aquelas turmas que têm 28 alunos, que têm 27, 26, principalmente nas zonas das grandes áreas metropolitanas e nos subúrbios das grandes cidades. É esse problema que nós queremos naturalmente resolver. Eu, se for permitido pela... Se me permitir que eu passe a palavra a mais elementos aqui desta, portanto, do movimento ou outros subscritores da petição que queiram acrescentar alguma coisa. Não sei se... Vítor?
Paulo... Era muito brevemente.
Para efeitos de gravação, peço que se identifiquem no início.
Eu gostava de realçar o seguinte. A questão da humanização que o Miguel colocou, e bem, é para nós, de facto, nós, enquanto também pais e educadores, não estamos a falar, eu não sou professor, portanto estou de certo modo à vontade para dizer o que vou dizer. Mas sou pai de um jovem que está ainda a estudar, e portanto posso dizer-vos que a relação que se estabelece com o número reduzido, mais reduzido de alunos, de um professor, naturalmente permite uma humanização. Hoje as escolas sofrem problemas com a sociedade, que são conhecidos, não só no plano das famílias, no plano da violência, enfim. E esta relação mais próxima, que é possível estabelecer se o número de alunos for mais reduzido, consegue seguramente também combater por aqui outros fatores que não só o sucesso, porque o sucesso, estamos a falar do sucesso cognitivo, mas há o sucesso também da humanização, da capacidade do aluno estar bem na escola e do professor também estar bem na escola. E eu penso que esta matéria, enfim, sobre todas as matérias, eu penso que já foram revisadas, mas esta, nós enquanto pais e pessoas atentas a estes fenómenos de educação, valorizamos muito a relação, como vocês podem verificar, e era esta a última nota, os subscritores do documento têm um leque bastante abrangente, de onde estes sindicalistas, enfim, responsáveis da educação, pais, professor, portanto, eu creio que todos perceberam a importância desta medida. Eu dar-vos-ia uma nota, recentemente, numa visita que fiz também, num agrupamento de escolas em Alcântara, o TEIP Francisco Arruda, a primeira questão, uma das primeiras, não sei como é que foi a segunda, que a diretora da escola referiu como o sucesso que estão a ter desde que tiveram o estatuto de TEIP, foi o facto do Ministério lhes ter concedido a redução do número de alunos por turma, facto que ela valorizou por si só como contributivo para o sucesso que, digamos, que eles avaliam daquilo que tem sido a implementação de um TEIP. Se nós conseguimos esta medida política, naturalmente que não pode ser aplicada a médio prazo, foi dito num dos debates que não há salas, não é possível, mas então que se construam. Eu recordo-vos, os senhores deputados, em 2000 também havia o problema da alimentação dos alunos, não havia refeitórios nas escolas, mas depois da decisão política de ser implementada a refeição a todos os alunos, o que é que se está a fazer? Estão-se a construir refeitórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Paulo Guinote. Tem a palavra.
Ora bem, Paulo Guinote, professor. Eu gostava aqui de deixar alguns pontos para centrar um pouco o que o Miguel disse e para que a discussão não seja apenas política, mas também um pouco técnica, porque sempre que se alega contra uma medida que existem estudos que provam o contrário, convém nós sabermos que estudos são, que números existem e o que é que nós podemos usar para discutir esta questão com algum fundamento. Em primeiro lugar, que as razões, a principal razão, e não só porque eu fui um dos primeiros subscritores desta petição, é porque o que se pede não é reduzir o número médio de alunos por turma, mas sim o número máximo. E isso é muito importante, porque não vir dizer que o número médio de alunos em Portugal já é baixo não é bem o que está aqui em causa. O que está em causa não é reduzir turmas que já são reduzidas, é apenas evitar que turmas se tornem muito grandes, e isso é claramente um fator de insucesso quando os estudos são feitos de uma forma comparativa relativamente séria. Ou seja, não adianta dizer que há turmas com 10, 15 alunos que têm menos sucesso escolar do que turmas com 25, se essas turmas de 10, 15 alunos são de alunos já com historial de insucesso escolar. E depois comparar os resultados dessas turmas com as turmas que foram, digamos assim, limpas dos alunos que tinham esse insucesso. E esse argumento foi usado recentemente pelo secretário de Estado, Trocado da Mata, dizendo, ah não, mas nós temos estudos que provam que turmas com 10 ou 15 têm mais insucesso escolar que turmas com 25. É óbvio, quando essas turmas de 10, 15 alunos são exatamente formadas por alunos com um historial de insucesso recorrente. Sei disso porque eu trabalho com essas turmas e estrago aqueles rácios porque tenho turmas com 13 alunos e 8. E conseguem-se com esses 8, 10 ou 13 alunos ter níveis de sucesso abaixo da média nacional, mas certamente acima do 0% que seria de esperar em outras circunstâncias. Portanto, há essa errada comparação, há realmente estudos de vários tipos, mas se for necessário fazer chegar a esta comissão alguns estudos que exatamente fazem o apanhado e apresentam as metodologias, verão uma coisa simples. Não se podem comparar turmas num ano parado. Tem que se ver a evolução ao longo da entrada dos alunos na escolaridade. E há vários estudos feitos fora de Portugal que provam que os efeitos cumulativos de ter turmas mais pequenas são indiscutíveis e são maiores nos grupos socialmente desfavorecidos. Ou seja, é verdade que turmas de 27, 28 alunos, se forem turmas com um background económico elevado, têm maior facilidade em lidar com essa situação do que turmas com alunos socialmente e economicamente desfavorecidos. Há estudos que medem mesmo essa diferença e desde que a introdução, aliás, há gente muito mais ousada que em alguns distritos escolares dos Estados Unidos propõem um máximo de 17 no pré-escolar e depois até 19, 20 no primeiro ciclo, os maiores ganhos, e são praticamente duplicados, e é habitual nós mostrarmos nestas alturas os quadros, mas eu parto do princípio que acreditem que aqui estão, os ganhos em termos de minorias étnicas e de grupos socialmente desfavorecidos são muito maiores do que os ganhos de grupos favorecidos quando, desde o primeiro ciclo, se introduz uma redução do número de alunos por turma. Para além disso, há ainda a questão de dizermos, como o Miguel também estava a chamar a atenção e o Vítor, que não estamos em alturas de maiores investimentos, não há, isto poderia ter custos muito elevados. Eu permitir-me a discordar dizendo que, por exemplo, e ainda outro assunto polémico, se deslocarmos parte da carga letiva que atualmente os professores têm para atividades pouco, digamos assim, produtivas muitas vezes para os alunos, talvez consigamos cobrir parte das necessidades. Porque, de acordo com os números oficiais alegados pelo Secretário de Estado, já cerca de metade das turmas têm menos deste número de alunos. Portanto, só iríamos lidar com metade do universo das turmas. Reduzir 5, 6 alunos por turma, e não são todas as turmas que têm 28, isto, num cálculo muito grosseiro, significaria apenas um acréscimo de 10 a 15% de digamos, de turmas. Sendo que, só substituindo a carga horária para aulas de substituição que atualmente os professores têm, sendo que essas aulas de substituição têm uma utilidade muito duvidosa, e duvido mesmo que exista algum estudo que prove a sua vantagem, neste momento é mais ou menos essa a percentagem de horas que muitos professores têm para dar aulas de substituição. Ou seja, esses 10% no horário, normalmente os professores têm entre 2 a 4 horas no seu horário para dar aulas de substituição, numa carga horária de 22 horas, se forem fazer a média, dá mais ou menos esses 10, 15% que seriam necessários para cobrir o excesso de turmas que em algumas escolas existiriam. Ora bem, eu percebo, e para terminar, que este sistema de aumentar ou manter turmas com números elevados, de agrupar muitos miúdos em escolas cada vez maiores, de fazer mega agrupamentos, é uma tendência que se está a notar muito no sistema educativo. mas isso vai completamente contra tudo aquilo que se tem dito sobre a humanização e a necessidade de diferenciar as pedagogias na sala de aula. É óbvio que numa turma com 28 alunos, onde estejam 2 ou 3 com necessidade muito grande de diferenciação, isso não é possível. Numa sala com 20, 21 alunos, é possível. E, volto a dizer, o objetivo não é que o professor tenha menos alunos na sala de aula, o objetivo é que os alunos tenham melhores condições para as suas aprendizagens ao terem mais tempo de cada professor para si mesmo. E, portanto, quando se discute isto politicamente, convinha também termos atenção aos aspectos técnicos e, quando invocamos estudos, ou citá-los corretamente ou identificá-los, porque é possível fazer isso para fundamentar a proposta que aqui se faz. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos seus peticionários quer usar a palavra. Então, Pedro Feijó tem a palavra. Seja bem-vindo. É sempre bom ver a juventude nesta casa.
Pedro Feijó, de porta-voz da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Camões. Eu queria acrescentar poucas coisas ao que já foi dito, porque eu acho que os principais pontos já foram tocados. Em primeiro lugar, refiro que também já foi referido. Eu acho que isto não pode ser visto, obviamente, como uma medida milagrosa, que ninguém considera que só por reduzirmos o máximo de número de alunos por turma, o ensino vai melhorar assim a um nível gigante, mas que isto é uma abertura para uma melhoria significativa do sistema de ensino e para as turmas e para a ação das turmas, isso é, de facto. E tem a ver exatamente com o acompanhamento pedagógico que já foi falado. A ideia de que numa escola os alunos não podem ser vistos como o número 25 da turma 12-13, por exemplo, tem de ser a Maria, que de facto tem estes problemas, tem estas capacidades, e que cada aluno tem de ser visto como um indivíduo e não apenas como uma massa que a gente tem de introduzir, onde a gente tem de introduzir alguns conhecimentos. Este acompanhamento pedagógico acaba também por ser mais importante agora, quando vem agora o novo estatuto do aluno, que pressupõe, provavelmente, a aplicação de mais medidas punitivas. Estas medidas punitivas têm de ser muito cuidadas, estudadas e pensadas, e também a sua aplicação. E, portanto, a ideia de que os professores que têm um aluno têm de conhecer bem o aluno e não apenas alguns dados estatísticos, quase dele, é muito importante. E há essa experiência de que os conselhos de turma, há conselhos de turma em que o número de alunos é tanto que os professores que lá estão às vezes nem se lembram dos alunos, que é um bocadinho ridículo, mas acontece, e não conseguem perceber a importância também o aluno enquanto indivíduo. E eu queria falar também só agora de uma questão específica relativamente aos alunos, é que esta ideia a ser concretizada da redução do máximo de alunos por turma tem uma grande importância para a ação dos delegados e dos sublegados nas escolas. Os delegados e os sublegados têm sido bastante desprezados, penso eu, em termos de sistema de ensino. Mas o que se nota é que, muito mais facilmente, um delegado tem uma ação, ou um sublegado tem uma ação positiva na turma, se a turma tiver menos alunos. E eu posso dar o exemplo da minha turma, em que sempre que há um conselho de turma e são identificados alguns problemas de comportamento, nós temos uma reunião, uma ou duas semanas a seguir, e, por incrível que pareça, as questões de comportamento, de facto, melhoram substancialmente e há uma diferença gigante. Ou seja, a abertura, a ideia de que é possível abrir o espaço para que os próprios alunos responsáveis e representantes interfiram e intervenham junto dos seus representados é uma mudança gigante. Pronto, acho que é essencialmente isto. De facto, acho que o resto será debatido bastante.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Prata, do PSD, que será o relator desta petição, de maneira que usará da palavra no fim, se assim o entender. Vamos entrar agora na fase de discussão, de perguntas e respostas. Tenho o Sr. Deputado Miguel Tiago inscrito. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os peticionários, os diversos movimentos que compõem este conjunto de pessoas que nos vêm aqui representar os subscritores. E queria dizer-vos que da parte do grupo parlamentar do PCP temos vindo a colocar esta questão no centro da intervenção desde há muito, mas eu focava apenas dois dos últimos esforços legislativos que fizemos para, de certa forma, plasmar na lei algumas das vossas preocupações. Quer através das propostas de alteração que tentámos introduzir e que em má hora foram rejeitadas pelo PSD e pelo PS no Estatuto do Aluno para a limitação do número de alunos por turma, quer através de um projeto de resolução que apresentámos como alternativa a um projeto de resolução que foi apresentado por esta Comissão, pelas restantes forças políticas desta Comissão, que girava um pouco em torno das questões da boa convivência meio escolar e do combate à violência meio escolar, mas no qual o PCP fez questão também de introduzir esta questão, tendo em conta que ela também, nessa matéria, como certamente reconhecerão, tem alguma influência. E eu peço a palavra, Sr. Presidente, na realidade não para colocar questões aos representantes dos subscritores desta petição, apenas para associar o grupo parlamentar do PCP, quer às preocupações, quer às sugestões, e dizer que, em coerência com essa mesma associação de ideias, apresentámos hoje mesmo um projeto de lei sobre esta matéria e que, no essencial, percorre os itens todos que aqui nos colocaram e que visa, de certa forma, tentar trazer este tema de novo depois de terem sido rechaçadas e rejeitadas as propostas que o PCP fez no passado e continuamos a entender serem injustas, agora reforçadas pelo vosso contributo, que nos resta agradecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer aos peticionários, mas muito particularmente, passando o protocolo, agradecer-lhes a forma como trazem aqui um problema, e um problema que é de ordem pedagógica, que mostra uma preocupação com os resultados das aprendizagens e não com outros interesses que podem ser secundários para o processo educativo que estamos a discutir. E trazê-lo de uma forma bem focada, por um lado, isto é, muito claro qual é o objetivo, mas de uma forma estruturada, isto é, com uma reflexão prévia que não se foca apenas no objetivo que é proposto, mas que se foca nas e que atende às consequências que esse atendimento podem ter para o sistema, digamos, os prós, os contras, as vantagens, as desvantagens, as dificuldades e até as bases de investigação em meios estranhos, em meios estrangeiros, que eu quero dizer, portanto, da evidência que pode haver para essa medida. E gostávamos, passando esse ponto, e que eu gostava de pôr de uma forma muito forte, porque me parece importante, e nem sempre temos oportunidade de encontrar esse tipo de posicionamento, mas passando isso, eu gostaria de, digamos, fazer um comentário e pôr, no fim de contas, uma pergunta que me parece importante. O problema, primeiro, digamos, se quiserem, uma provocação, uma crítica no sentido provocatório. Aqui há uns anos tinha um filho no ensino que é o terceiro ciclo do básico e fui-me queixar ao professor ou ao diretor da escola de que a dinâmica da aprendizagem na turma não era muito forte, que me parecia que havia alguma moleza na interação do grupo. E a resposta do professor, com que fiquei desarmado na altura, foi que a turma era demasiado pequena, que eram só 15 ou 16, e que essa era a razão para que não se criasse uma dinâmica de competição interna que levasse os miúdos a terem uma maior garra para o trabalho. Este é um caso verdadeiro, pode ter uma base ou pode ter sido uma desculpa de última hora do professor, do diretor da escola, mas foi o que eu ouvi. E, portanto, gostava de ver a vossa reação. Outra provocação, se quiserem, é que o grande exemplo mundial de avanço e de qualidade de aprendizagem, de avanço e de rapidez dessa transformação numa geração é, como se bem sabem, a Coreia do Sul, onde as turmas não discutem se devem ter 20 ou 18, discutem se devem ter 80 ou 70, não é? Mas isso são outras realidades e outras culturas tão diferentes da nossa que possivelmente nem há laia de provocação devem ser que mereçam um comentário. Mas, mais a sério, eu gostei muito dos argumentos e dos pontos de discussão, naturalmente breves, que trouxeram aqui, porque me parece que tocaram pontos com que eu pessoalmente e o meu partido simpatizamos no sentido de acompanhar e de dar muito valor. E a minha pergunta é se é, digamos, quando a proposta é impor um limite mínimo, um limiar para, um limite máximo, um limite para a constituição de uma turma, para a existência de uma turma, isso cria, em termos de gestão do sistema das escolas e do sistema escolar, no seu conjunto, uma rigidez acrescida. E a minha pergunta é se não deveríamos, ao contrário, criar condições para que as escolas tivessem os meios, mas dar-lhes a liberdade para gerirem esses meios de uma forma o mais eficaz possível. Isto porque, no próprio argumentação, foi chamada a atenção para a não homogeneidade, para a grande heterogeneidade do nosso território nacional, apesar de pequeno, e para a grande heterogeneidade mesmo dentro de uma escola, da grande heterogeneidade da população, da maioria das escolas, e, portanto, das dificuldades que pode ter uma gestão homogénea e rígida com esse, neste quadro. Por outro lado, gostava de lhes perguntar se não acham que, talvez, em Portugal não tenhamos demasiados gestores de sistema e demasiado poucos professores na frente dos meninos. E, portanto, se não poderíamos deslocar recursos humanos do sítio onde eles não veem meninos para o sítio onde eles veem meninos para cumprir a função que aqui vos traz. De alguma maneira, se não lhes parece que aí poderíamos melhorar o desempenho do sistema como um todo, se aqueles que são professores, se lhes deixássemos ter o prazer de verem os meninos todos os dias às 9 da manhã. Prazer, às vezes, é ambíguo, mas pá, a vida também é feita dessas ambiguidades e dessas realidades. Portanto, essas são essencialmente as minhas perguntas, e terminar agradecendo a vossa riqueza dos pontos que nos trouxeram para a reflexão aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Portanto, só para fazermos uma gestão do tempo, só registro. Então, até para a palavra, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós registámos os argumentos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os peticionários e todos os acompanhantes desta delegação que aqui temos hoje. Dizer também que já ouvimos no âmbito do grupo parlamentar estes peticionários, registámos a sua argumentação. A este propósito, eu gostaria de dizer que sobre este assunto não há verdades absolutas nem opiniões unânimes. Aliás, há opiniões bem diferentes. Agora, não poderemos ser demagógicos em relação a esta situação e em relação a estas questões da educação. Não podemos dizer, por exemplo, que as aulas de substituição são de benefício duvidoso, porque se o dissermos, também poderemos dizer que as aulas de matemática ou as aulas de português são de benefício duvidoso. Não há nada, não está provado que o número de alunos por turma influencie o sucesso. Pode ser um dos fatores, mas não será de certeza determinante. E eu a este propósito lembrava, por exemplo, os seguidores do movimento da Escola Moderna, que têm precisamente uma opinião contrária, inclusivamente quer ter um grupo mais heterogéneo possível, pede inclusivamente para ter um grupo heterogéneo dentro da sala de aula, porque desta diversidade resulta uma riqueza de aprendizagens e uma riqueza de experiências. Lembrava também, como já foi referido, os cursos de educação-formação, que têm um reduzido número de alunos e nem por isso, muitas vezes, o sucesso é condizente com esse número de alunos. Julgamos que cada escola deverá ser capaz de encontrar as melhores soluções e falo, no âmbito da sua autonomia, de registar também que, pelo que nos foi dado observar da conversa que tivemos também e do que aqui ouvimos já hoje, mesmo os próprios peticionários não têm uma certeza absoluta sobre o assunto, porque referem muitas vezes que é parte da sua experiência, é parte da sua prática, é que levou a estes números. Pareceu-nos que, temos a sensação de que foram expressões que foram aqui muitas vezes utilizadas. E pareceu-me também que a experiência tem muito a ver com as áreas metropolitanas e nós sabemos que a realidade das áreas metropolitanas não tem a ver com o resto do país. Em algumas zonas do país lutamos para ter mais alunos, muitas vezes não se consegue fazer as turmas devidas. Depois gostaria também de dizer que aqui, em relação a este assunto, temos que ter algum cuidado. Ao aumentarmos o número de ou diminuirmos o número de alunos por turma, vamos aumentar o número de turmas. E sabemos que isso muitas vezes é complicado, tendo em conta a dimensão das escolas e tendo em conta a organização da rede escolar que é definida anualmente. E nós sabemos antecipadamente que cada escola vai ter X turmas de cada ano. Muitas vezes é humanamente impossível, é fisicamente impossível aumentar o número de turmas porque as escolas não têm capacidade para isso. E não é fácil dizer que se construa, então se não há que se construa. Não é fácil, porque o parque escolar... temos um parque escolar neste momento, poderemos dizer que temos um bom parque escolar, um parque escolar de qualidade, e eu a este propósito lembrava o investimento que está a ser feito a nível das nossas escolas, e que poderemos dizer, quem conhece a realidade do país, poderemos dizer, e em comparação com outros países da União Europeia, podemos dizer que temos um parque escolar de qualidade, de excelência em algumas regiões. Sei que a situação das grandes metrópoles é completamente diferente do resto do país, mas podemos dizer que temos um parque de qualidade. Eu acho que deveríamos... é lembrar este propósito também, que a média de alunos por turma nas nossas escolas é francamente abaixo da União Europeia. Para já, é o que me ocorre dizer sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Casanova do PS. Eu tinha esquecido de fazer a apresentação no início. Sra. Deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É já devido ao atentado agora.
Eu queria obviamente agradecer aos peticionários terem apresentado esta petição na Assembleia da República. Nós já tivemos a oportunidade de discutir algum destes aspectos nas reuniões que os peticionários pediram aos diferentes grupos parlamentares. Eu confesso que foi um hábito que eu fui desenvolvendo, não sei se bom ou se mau, no meu trabalho parlamentar, que é esperar que o partido maioritário se pronuncie, porque isso nos permite de alguma forma clarificar o debate, ou seja, perceber exatamente em que terreno é que nos movemos e que argumentos é que devem ser discutidos. E portanto, os senhores fizeram aqui uma argumentação que eu creio que, com a qual eu concordo em absoluto. A questão da redução do número de alunos por turma, ou seja, ao estabelecer de um patamar máximo, é aquilo que permite à escola pública, não é tudo, não é toda a resposta, mas permite aos professores ter um trabalho muito mais dedicado, trabalhar na diferenciação das suas pedagogias de acordo com as necessidades e as competências dos seus alunos e, portanto, responder provavelmente aos maiores problemas que nós temos no sistema educativo público, que é a questão do insucesso e a questão do abandono. Ou seja, esta proximidade, esta capacidade de trabalhar com cada aluno na sua especificidade é o que é permitido pelo estabelecimento de um patamar máximo de número de alunos por turma e também um número máximo de alunos por professor, porque nós temos esta sensação terrível às vezes de visitar escolas no final do segundo período ou no início do terceiro período e termos professores que têm 180 alunos e portanto vamos no segundo período e ainda não sabem bem os nomes de todos os alunos, como dizia o Pedro Feijó, porque são tantos que não se, especialmente aqueles que são mais escalados, menos interativos, muitas vezes não são conhecidos e portanto eu acho que isso é fundamental. Os dados que foram aqui apresentados pelo professor Paulo Guinota eu creio que também são importantes, ou seja, dizer que esta capacidade de acompanhamento personalizado tem um maior impacto exatamente nos alunos que estão em desvantagem quando entram na escola pública, ou seja, perante os grupos mais desfavorecidos, retiram mais vantagem deste tipo de atenção e, portanto, esta medida é uma medida de políticas de igualdade da escola pública. O problema é a argumentação apresentada pelo Partido Socialista. É como se não tivéssemos aqui discutido nada. Uma coisa é o tamanho das turmas, outra coisa é a sua heterogeneidade. Podemos discutir heterogeneidade quando estamos a discutir a constituição de turmas de nível. É um outro debate, provavelmente temos que o ter, mas não é o que está aqui em causa. O que não está aqui em causa, e isto foi sucessivamente repetido pelos vários peticionários, é o número médio de alunos por turma. Ninguém disse aqui que uma turma de 17 alunos no interior do país que se reduza, não. Estão-se a estabelecer patamares máximos de número de alunos por turma, onde eles são muitos.
e em escolas onde eles são muitos. Ou seja, esta argumentação não se adequa ao que aqui nos propõem os peticionários. E depois a senhora deputada diz-nos que pode haver um problema de espaço. É uma discussão que temos que ter. Agora, temos vindo a fazer nos últimos anos, e ainda bem que o temos vindo a fazer, alguma requalificação do que é o nosso parque escolar, e era bom que ele tivesse sido pensado com uma perspectiva de futuro, ou seja, com uma perspectiva de qualificação da escola pública, e portanto tivesse espaço e tivesse, quer dizer, tivesse uma projeção do que é o impacto das diferentes gerações na escola pública, que ela não é construída para este ano, é construída para durar algum tempo. E até mesmo devo-lhe dizer, das escolas que eu tenho conhecido que foram requalificadas, estes espaços já existem. Portanto, não é, creio eu, essa argumentação. A argumentação, eu acho que o Partido Socialista tem que decidir se há aspectos que eu creio que são decisivos que quer assumir exatamente no sentido de qualificar a escola pública e de permitir igualdade de oportunidades. Eu creio que é isso que hoje aqui nos vêm colocar os peticionários. Dizer muito, muito rapidamente, nós assumimos na conversa que tivemos com os representantes da vossa petição o compromisso de apresentar um projeto de lei exatamente sobre esta matéria. Nós já o tínhamos apresentado na legislatura anterior, há algumas pequenas discordâncias, em vez de 19 nós apresentámos 20 alunos como número máximo para primeiro ciclo e jardim de infância, mas também apontámos para os 22 no âmbito de segundo, terceiro ciclo e secundário, com algumas reduções quando há alunos identificados com necessidades educativas especiais e também alguns aspectos para possibilitar o desdobramento de turmas. E eu acho que este é o caminho que temos de facto que prosseguir. Prosseguir este caminho e prosseguir um outro caminho que a senhora deputada do Partido Socialista aqui referiu, que é a questão da autonomia das escolas. O problema é que as escolas não têm autonomia exatamente para gerir de forma flexível a constituição de turmas de acordo com os alunos e o contexto social em que estão inseridos. E isso é que tem levantado dificuldades. Até mesmo os TAPE, nós ontem tivemos uma audição com algumas das escolas TAPE, que nos disseram que apesar da legislação consagrar autonomia às escolas que estão no programa TAPE para trabalhar sobre o número de alunos por turma, quando o projeto da escola TAPE é entregue no Ministério, há algumas escolas, ao contrário daquela que o Vítor Sarmento referiu, a algumas escolas é-lhe negado a possibilidade de reduzirem o número de alunos por turma, apesar de ser considerado importante para o seu projeto educativo. Como aconteceu, aliás, nas escolas que estabeleceram o reduzido número de 22 escolas que estabeleceram os contratos de autonomia. Nos contratos de autonomia que foram estabelecidos durante a anterior legislatura, a flexibilidade na constituição das turmas, no número de alunos por turma, também não foi permitido como aspecto da autonomia das escolas. Ora, eu acho que isto é determinante, ou seja, nós temos que estabelecer um número máximo que permita, de facto, o trabalho personalizado dos professores com os seus alunos e depois permitir às escolas que, de acordo com o seu contexto, de acordo com os alunos que têm perante si, possam também gerir de forma mais flexível a constituição destas turmas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção. Passo a palavra aos peticionários para se entenderem. Ficaram algumas perguntas no ar, naturalmente. Seria interessante. Eu também chamo a atenção que esta petição será discutida em plenário. Portanto, haverá mais tempo para se aperfeiçoar.
Bom, tem a palavra. Queríamos agradecer as intervenções de todos os grupos parlamentares. Em particular, fica congratulamos bastante em relação ao grupo parlamentar do PCP ou ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pela sua iniciativa de apresentarem, portanto, projetos de lei sobre esta temática. É algo que nos... Esse era até um dos objetivos desta petição, que os vários partidos pudessem tomar isto nas suas mãos quando isto for discutido em plenário e, portanto, congratulamos-nos com isso. Com as palavras simpáticas também do grupo parlamentar do PSD e que já lá vou algumas das perguntas que foram feitas, mas eu começaria por comentar a intervenção do grupo parlamentar do PS e da deputada Conceição Casanova, registando apenas logo inicialmente alguma pena da nossa parte por repararmos que parece que não se evoluiu quase nada na discussão desde aquela conversa que tivemos e que fomos gentilmente recebidos pelo grupo parlamentar do PS para discutir estas propostas. Porque parece que estamos sempre ainda a falar de coisas diferentes. E nós insistimos, dizemos duas, três vezes, quatro vezes, e estamos sempre no mesmo patamar de argumentação. Porque nós já aqui referimos que o nosso problema não é o número médio de alunos por turma, mas a senhora deputada continua a dizer e a invocar essa questão como se fosse um argumento, que não é, portanto, porque o objetivo desta petição não é alterar o número médio de alunos por turma, mas sim o número máximo. Provavelmente alterará, mas o problema é o número máximo, não é? Não são as turmas que têm 17 alunos ou 20, são as turmas que têm 28. Depois temos o problema, os grupos heterogéneos. Nós somos os primeiros defensores de turmas heterogéneas. Nós somos os primeiros opositores às chamadas turmas de nível. E uma turma com 20 alunos ou com 18 alunos pode ser, naturalmente, uma turma heterogénea, não tem que ser uma turma homogénea. É desejavelmente para nós, deve ser heterogénea. Portanto, também é algo que está fora deste debate. Depois, em relação aos STEFs, não tenho aqui todos os dados, mas é interessante como os dados que são sempre utilizados são em relação a cursos ou a vias de ensino em que os alunos que recorrem muitas vezes a essas vias de ensino já têm um historial de insucesso anterior grande. E, portanto, é natural que esses números estejam viciados a partir do momento em que tratamos de alunos que já têm um historial antigo, portanto, de insucesso. Depois, a senhora deputada queixava-se também que nós nos referimos muito às grandes áreas metropolitanas. As grandes áreas, pois claro, porque se o nosso problema é o número máximo de alunos por turma e se esse problema é mais premente nas grandes áreas metropolitanas, é natural que nós nos vamos referir mais em concreto às grandes áreas metropolitanas. Não quer dizer que em muitas outras cidades do interior não existe este problema, porque existe. Há também este problema em alguns locais do interior. Não é tão visível, mas ele também existe. Agora, é natural que nós nos concentremos nos exemplos, que são os exemplos que são mais visíveis. E, portanto, é por isso que nos referimos, pelo mesmo facto que a nossa preocupação é o número máximo de alunos por turma, é a mesma razão que nos leva a sublinhar mais no nosso discurso o problema das grandes áreas metropolitanas. Mas deixe-me só referir um problema que é comum a todas as áreas, sejam elas rurais ou metropolitanas, e que geralmente fica um bocadinho fora deste debate, e que eu quero sublinhar mais uma vez, que é a questão dos jardins de infância. Porquê? Porque é desde cedo, que este problema do insucesso escolar pode ser mais facilmente combatido. E o jardim de infância, nesse aspecto, tem uma importância fundamental. Eu queria só recordar, muitas vezes nós temos como exemplo a Finlândia, e já muitas vezes foi referido aqui, portanto, por este governo, pelo anterior, o exemplo da Finlândia. Eu queria só dar-vos este dado, que é um dado que eu considero muito importante, sobre a Finlândia. Portanto, aqui em Portugal, nós temos 24, é permitido que haja 24 crianças num jardim de infância com apenas uma educadora. Para vos dar uma ideia, na Finlândia, entre o primeiro ano de idade e os 3 anos, só podem estar 12 crianças numa sala e estão 3 monitoras especializadas mais uma auxiliar em cada sala. E dos 3 aos 6 anos, podem estar 21 crianças numa sala, mas com 2 educadoras de infância, mais uma monitora e mais uma auxiliar. Porque eles sabem que é nos anos mais novos, digamos, nas idades mais novas dos alunos, que é este problema também do cuidado, toda a atenção que é necessária, se coloca de forma mais premente. E, portanto, naturalmente, nós não, quando estamos aqui a discutir esta petição, eu queria deixar reforçada esta ideia. Não podemos esquecer os primeiros anos de escolaridade e quando nós propomos mais uma auxiliar, reparem, nós só estamos a propor uma redução de 24 para 19 no jardim de infância e mais uma auxiliar em cada sala. E ainda vamos ficar a muitas léguas de distância do que se faz na Finlândia, mesmo que isto fosse aprovado. Mas isto é aplicável em todo o país e é uma situação que tanto acontece nas zonas rurais como nas zonas urbanas. Também o deputado Miguel Tiago se referiu à questão da disciplina, eu acho que é importante. Muito se fala aqui da questão da disciplina e nós consideramos que esta medida também pode ajudar a conter certos fenómenos de indisciplina na sala de aula. Em relação às perguntas do deputado, bocado do deputado Ferreira Gomes, uma delas vou deixar aqui para a Helena Dias, que irá responder a ela. Em relação à questão da autonomia das escolas, nós não somos contra a autonomia das escolas, achamos que as escolas devem ter autonomia para funcionarem com, portanto, perceberem quais são as dificuldades de determinados alunos, determinados grupos e, portanto, de tentarem fazer turmas heterogéneas, é certo, mas com números adequados a essas dificuldades. Agora, o que nós achamos é que a lei deve determinar um número máximo. A partir desse número máximo, as escolas podem ter autonomia. Não tem, o número máximo não é um número único, é máximo, pode ser menor do que esse. E a partir desse número máximo, respeitando esse número máximo, as escolas terem autonomia para constituir turmas ou de 18, ou de 19, ou de 20, conforme entendam. Em relação à deslocação de recursos humanos, também em nosso entender, é necessário e essa pode ser uma solução. Não dizemos que vai resolver o problema, que basta deslocarmos os recursos humanos dos professores que estão a trabalhar nas direções regionais de educação ou que estão a trabalhar nos serviços centrais do Ministério da Educação e que muitos deles podem ser deslocados para as escolas para dar aulas aos alunos ou outros professores que estão a fazer trabalho burocrático nas escolas. Isso pode ajudar a resolver o problema. Era uma forma de ajudar. Não possuímos os dados concretos para saber se chegava ou não chegava, mas pode ajudar. E desse ponto de vista, pronto, também agradecemos as intervenções de todos os deputados. Eu passava a bola aqui para este lado para outras perguntas a que eu não respondi.
Bom, neste momento não estamos em grandes condições de passar a bola a ninguém, dados os acontecimentos de ontem. De qualquer maneira, tem que falar. Era uma nota. Tem que falar, Sr. Professor.
Eu vou centrar-me apenas numa provocação do Sr. Deputado do PSD. Na minha juventude dizia-se que a gente deve responder a todas as provocações e essa, de facto, eu tinha mesmo que responder. Não há, com certeza, ninguém dentro do movimento de escola pública e, provavelmente, entre os diversos assinantes desta petição, que não considere que uma turma é um grupo de trabalho. E eu não acho, nem nenhum, com certeza, assinante desta petição achará que num grupo de trabalho se trabalhe pela competição. Trabalha-se certamente pela cooperação. Penso que isto, eu acho que isto será consensual em relação a nós todos. Devo dizer que também, pegando na minha sensibilidade que eu puxo sempre de mãe e de avó, devo dizer que o meu filho esteve sempre, sistematicamente no centro de Lisboa, mais ou menos no centro, era uma escola em Benfica, sempre em turmas com o número máximo de alunos. Sempre. E também vos devo dizer que se ele não fosse nascido na família em que era, portanto, diferenciada e em termos educativos com um nível de educação superior à média portuguesa, ele seria um aluno que teria entrado em sucesso, eu não tenho a mínima dúvida, eu sublinho sempre isto. Mas não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Estou também francamente preocupada, e por isso esta é forçosamente uma das questões que mais me leva a assinar esta petição com o meu neto mais novo, tem 3 anos e vai entrar no jardim infantil, e de facto penso que é absolutamente impossível gerir uma sala com 24 meninos de 3 anos e sem um auxiliar de educação, sequer, como acontece em muitas salas e concretamente acontece na escola para onde ele vai. Muito obrigada.
Obrigado, mas alguém tem a tempo.
Só duas breves observações. Os meus companheiros já referiram os agradecimentos, mas eu gostava de dizer o seguinte. Eu pareceu-me que, da intervenção do Partido Socialista, e problema porque foi, enfim, naturalmente a intervenção mais discutível, eventualmente até a mais polémica das forças políticas, porque, no nosso ponto de vista, nós estamos a tentar, digamos, transmitir-vos um conjunto de preocupações e de opiniões que procuram motivar-vos para poderem pensar vir a aprovar uma legislação que possa ser coincidente com aquilo que consideramos serem os interesses das escolas e, em particular, dos alunos, porque nós, enfim, parte de nós não sendo professores, nem sequer colocamos aqui o interesse eventual dos professores, que às vezes é coisa, nós não estamos preocupados de facto é com os alunos, e eu, francamente, lamento pensar que eventualmente aquilo que nós dissemos não foi ouvido, não foi suficientemente bem ouvido. E depois deduzo que pode haver aqui algum desconhecimento, porque esta questão da autonomia, quem está no terreno, e os senhores deputados estão seguramente no terreno por diversas formas, e particularmente quem está no terreno, enfim, na execução do Poder Central, do Poder Executivo, sabe que as escolas não têm autonomia para fazer turmas. Toda a gente sabe isto. Quer dizer, vir argumentar que as escolas podem fazer... Eu até diria, eu pessoalmente, na Viena não discutimos isto em coletivo, até diria que estaria de acordo com essa solução. Sim, senhor, dê essa liberdade às escolas. Não dão, não deram, nem vão dar. E não sei se, enfim, eventualmente a gente possa vir a pensar isso. O que é importante é, de facto, como já foi referido, nós temos condições de definir o número máximo de alunos por turma e depois, em função até dos alunos com necessidades educativas especiais, enfim, há um conjunto de fatores que depois determinará essa articulação. Mas, neste momento, também já aqui foi dito que nem o STEIP está escrito, que é uma das condições preliminares para os territórios educativos de intervenção prioritária poderem ter sucesso, é a redução de alunos. Se nem o STEIP, as direções regionais de educação, dão autonomia para fazer isso, quer dizer, quanto mais as outras escolas. E só mesmo para rematar, a questão das jardins de infância. Os deputados sabem que uma educação, enfim, como eu não sou professor, não tenho problema do que vou dizer, a tarefa de educador é uma tarefa complicada, é uma tarefa séria e que nós, na nossa ótica, temos que, de facto, olhá-la com a seriedade e a necessária rigor que ela carece. E há muitos anos, eu, portanto, o meu filho já tem 24 anos, portanto, há 18 anos, pelo menos, em que esta situação dos jardins de infância se mantém, em que em duas salas de aula, isto é o rácio, em duas salas de jardim de infância têm direito a uma educadora. Agora não é duas salas. É com mais de 41 meninos já têm direito à segunda auxiliar de educação. Agora chama-se assistentes operacionais e perdoem porque eu não concordo muito com assistente, é uma designação mais pomposa, se permite a brincadeira. Portanto, essas assistentes operacionais, em cada, quando mais que 40 meninos existirem, ou seja, 41, já poderá ter acesso à segunda educadora. Os senhores deputados e nós, como cidadãos, ponhamos no local, no papel de duas salas de jardins de infância, em que estão duas educadoras, e esta ironia é uma ironia séria, em que há dois meninos, um em cada sala, um porque adoeceu de repente, e outro porque de repente deu-lhe uma indisposição e teve que ir para a casa de banho. Eu perguntaria que, depois das educadoras acompanharem cada um dos meninos, que é essa a sua competência e a sua obrigação profissional e humana, quem é que fica a tomar conta depois das salas de jardim de infância? Isto para não falar das questões mais sérias, que têm a ver com a pedagogia e o funcionamento de... Mas são coisas lana caprina que qualquer cidadão percebe que não se compadece o funcionamento de duas salas de jardim de infância só como educador, só como auxiliar. Uma assistente operacional, desculpe a expressão. Portanto, eu acho que este é um problema seríssimo que há muitos anos se atravessa na sociedade e que eu acho também, por aquilo que tenho ouvido, que os próprios autarcas, que hoje têm esta já parte destas competências, estão sensíveis desde que haja uma legislação que favoreça a aplicação destas medidas. Poder-se-á dizer, mas eles podem no quadro da autonomia das câmaras. É verdade. Mas também vos informo, porque todos também devem, enfim, não, relembrarei, que já existem, felizmente, alguns municípios que adotaram esta medida às suas despesas próprias. Claro que isto sai do orçamento, é uma questão de opção. Mas se o Estado também, por opção, definir que as regras passaram a ser aquelas, seguramente teremos salas da infância com outro funcionamento mais digno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Guinaldo.
Aqui para responder às provocações e a alguns argumentos e outros pseudo-argumentos. Há comparações que são muito complicadas de fazer, porque na Índia provavelmente temos turmas de 60 ou 80 e têm mais sucesso escolar porque vêem sentido na escola. E se calhar a ausência do sentido da escola neste momento é muito grave em Portugal, porque não se percebe muito bem o que é que garante, e recentemente houve um estudo em que a maior parte dos portugueses não vê na escolarização e na escolaridade o fator principal da mobilidade social, infelizmente. Comparar com a Finlândia, e para entrar em polémica quase com os meus próprios colegas de petição, também tem um problema, que é a Finlândia tinha uma literacia de 100% há 100 anos atrás. E nós não podemos importar para Portugal medidas de fim de trajeto. E quando eu ouço evocar a Finlândia por tudo e por nada, se calhar era mais prático lembrarmos que eles tinham 100% de literacia quando nós tínhamos 30%. E, portanto, estarmos agora a enxertar medidas de fim de trajeto quando lá fora se foram implementadas a meio do trajeto, nomeadamente a ausência de retenções nos primeiros 9 anos de escolaridade, é um erro grave. Depois, e tornando como pacíficas as intervenções do Bloco de Esquerda e do PC, que, para não estar aqui a retirar o que já dissemos, eu iria concentrar-me em alguns argumentos que foram apresentados mais críticos em relação a esta petição. Em primeiro lugar, eu não consigo compreender quando se fala na possibilidade das escolas terem autonomia e ao mesmo tempo dizer-se que anualmente há uma rede escolar rígida. Porque se então temos um número de turmas rígido, anual, distribuído pelas escolas, não temos autonomia das escolas. Temos que optar por um dos argumentos, não podemos usar os dois ao mesmo tempo. Não podemos dizer, ah, as escolas já têm autonomia para mudar o número de turmas, e depois dizer, ah, mas não podemos mudar o número de turmas porque as escolas têm a rede escolar definida anualmente. Portanto, temos que escolher um dos argumentos e manter-nos com ele. Depois, também é um bocadinho complicado comparar CEFs com turmas regulares. Porque os CEF foram criados, e é um dos motivos de orgulho da anterior Ministra da Educação, e ainda um dos grandes argumentos, que eu acho demagógicos, da equipa de educação em funções, que é dizer que diversificámos a oferta educativa. Não é verdade. Nós arranjámos fast lanes para alunos que tinham antes insucesso escolar. Não vamos estar a ocultar isso. Eu não estou sequer a debater isto em termos políticos, estou a debater isto em termos técnicos. Porque se sabe, quando está no terreno, que alunos vão para o CEF. E certamente não vão para o CEF os alunos que tinham sucesso escolar garantido e as melhores classificações. Poderá haver uma ou outra exceção, mas não é essa a realidade. Outra coisa, é óbvio que não está aqui uma dicotomia interior às zonas metropolitanas. A petição propõe a redução do número máximo de alunos, independentemente de onde aconteça a pressão. É óbvio que ela acontece nas zonas de mais pressão demográfica. Portanto, aplica-se onde se aplicar. Pode ser no interior ou pode não ser no interior. Neste momento, com o processo de concentração escolar que está a acontecer, da rede escolar que está a acontecer, provavelmente vamos ter esse problema em muitas outras zonas do país. Aliás, um outro debate que poderá ser feito é qual é o tamanho ideal de uma escola ou de uma unidade de gestão para ela ser funcional e ter ganhos de economia de escala significativos. Claro que isto convém ser estudado e debatido com elementos. Eu tenho aqui estudos feitos por associações independentes americanas que lá está, dão para as crianças desfavorecidas, de meios desfavorecidos, que não têm em casa o apoio que as outras têm, ganhos na ordem dos 35% com a redução de turmas de 25 para 17 alunos, até um número ainda mais exagerado, enquanto que os ganhos nas famílias favorecidas no primeiro ciclo são apenas de 15 pontos. Esta proposta que se faz, de um meu ponto de vista e não só, tem muito a ver também com aquilo que podemos fazer pelos alunos que estão pior. E é óbvio que todos nós sabemos que os alunos que são melhores, naturalmente, e que têm outro apoio em casa, provavelmente até podem lidar com turmas de 35. Os miúdos que não têm o apoio de fazer consolidação das aprendizagens em casa, nem têm tempo de família, nem têm meios culturais em casa para compensar isso, obviamente que resistem pior a essa pressão. Por fim, a questão de confrontarmos opiniões e factos. Nada me agradaria mais do que confrontar factos com factos. É óbvio que não existem verdades absolutas, mas não adianta nós alegarmos que há estudos nos dois sentidos para não assumir uma posição perante eles. Porque a parte difícil é exatamente, perante situações em que não temos 100% de um lado de certeza, saber qual é, em termos, então sim, políticos, a opção correta a fazer-se. Muito obrigado.
Muito obrigado. Professora Silvana Paulino, queria usar a palavra. Tem a palavra.
Sim. Obrigada. Gostava de dizer que eu já dei aulas em muitos pontos do país e passei por várias experiências, desde ter 13 alunos por turma até ter 32. E ao longo dos meus 15 anos de aulas, há uma coisa que eu comecei a perceber. Alguns entre os 20 alunos e os 28 era ultrapassada uma barreira. Uma barreira a partir da qual se tornava realmente muito difícil estabelecer uma boa dinâmica de turma, estabelecer um bom ambiente de trabalho e conseguir chegar aos alunos e às suas dificuldades. Gostava de referir algumas coisas. Uma delas é um estudo também que foi feito, que estabelecia a relação entre o número de interações professor-aluno e indisciplina. Obviamente, dito ao bom senso, que quanto maior a interação professor-aluno, menores são os casos de indisciplina. Também gostava de referir a questão da heterogeneidade. A heterogeneidade é uma coisa muito interessante. Podemos pensar em heterogeneidade de ideias, é muito positiva. Podemos pensar em heterogeneidade de experiências, de culturas e de capacidades. Em relação às capacidades, que é onde eu me quero focar mais, também eu comecei a perceber que é totalmente impossível gerir heterogeneidade de competências, de capacidades, quando se tem 28 alunos numa turma. essa heterogeneidade é desejável, porque um aluno pode ser muito bom numas áreas, mal noutras, e vice-versa, e a troca de experiências é muito positiva, mas com 28 alunos essa dinâmica torna-se totalmente inviável. E eu, ao longo destes anos, fui ficando cada vez mais frustrada, e é isso que eu sinto, precisamente porque muitas vezes até consigo detectar dificuldades, outras vezes não consigo detectá-las, outras vezes consigo detectá-las por terceiros, por conversas com encarregados de educação, não pelo trabalho com a turma, porque com muitos alunos torna-se impossível conhecer realmente o que se passa. Mas quando se percebe, é muito frustrante perceber que até sabemos como resolver os problemas, mas não temos como os resolver porque não temos meios para isso, porque temos 28 alunos numa turma, ou 26, muitas vezes também é impossível. Falou-se aqui em turmas de 16 alunos. 16 alunos pode ser muito ou pode ser pouco numa turma. Pode ser positivo como pode não ser positivo. Pode ser possível estabelecer uma boa dinâmica como não. Depende da massa que temos aqui. Mas não estamos a discutir o número mínimo de alunos. Estamos a discutir o máximo. E o máximo são 28, que é excessivo. E é excessivo para a realidade do nosso país. Porque nós faltamos de pensar, como o Paulo Guinot disse, na realidade dos outros países, mas se calhar está na altura de olharmos para a nossa realidade e perceber que se ou arranjamos medidas sérias que rompam com este ciclo vicioso em que vivemos, onde os alunos continuam a ter a mesma escolaridade dos pais, não há uma grande evolução, e por isso temos que realmente assumir medidas sérias e não andar a fazer de conta. Pronto, acho que
muito obrigado. Pedro quer falar também. Então damos a palavra ao Pedro, mas daqui a pouco
rapidíssimo
temos mesmo que interromper.
Eu queria só dizer alguns, fazer alguns comentários. Um deles ao deputado PSD que já não está cá, mas relativamente à questão da competição dentro da turma. Eu penso que é preciso, já foi comentada essa questão, mas uma questão que também que se levanta a partir daqui é que turmas mais reduzidas permitem um maior sentimento de pertença relativamente à escola por parte dos alunos. E um sentimento que nós podemos, temos possibilidade de construção de escola e há mais pessoas que nos conhecem dentro da escola. Isto é muitíssimo importante porque deixamos de sentir a escola apenas como um espaço exterior para o qual nós vamos todos os dias e sentimos a escola também como um espaço nosso no qual nós podemos, que nós também podemos construir e podemos participar. Isso é obviamente também um fator importantíssimo para a melhoria de resultados e para outras questões. Posso dar o exemplo da nossa escola, que este ano, com uma melhoria muito significativa de oferta cultural e de integração dos alunos na promoção dessas ofertas culturais, reduzimos exponencialmente a violência, mas de uma maneira astronómica mesmo. O meu segundo comentário vai para uma questão que foi tocada tanto pelo deputado do PSD como pelo deputado do PS, que é a questão da homogeneização das turmas e do tratamento homogeneizado. Tem piada porque ambos os alunos que estão nesta sala andaram em escolas que pertencem à rede de escola moderna e, portanto, nós temos essa experiência muito próxima. E eu queria comentar que a redução dos alunos não é um fator de homogeneização, por contrário, de heterogeneização. Porque se nós temos um número muito grande de alunos, os processos que nós temos de aplicar não podem ser tão individualizados e tão conscientes como aqueles que nós podemos aplicar se tivermos menos alunos. Ou seja, um grupo de professores que tem um grupo menor de alunos pode considerar cada vez mais o processo para cada um dos alunos e perceber como é que esse aluno funciona. E não ter dados espalhados que, de facto, não são a realidade do aluno e que nós não conseguimos compreender bem a partir daí. Acho que relativamente à questão da liberdade das escolas já foi comentado, para além também de que, independentemente das escolas poderem ter flexibilidade em vários campos, há questões pedagógicas que são a própria questão das aulas de substituição, que já foi referida, não foi dada autonomia às escolas para decidirem se queriam ou não. É uma questão que foi tomada como pedagógica em geral e, portanto, foi decidido aqui para todas as escolas. Minha terceira questão é uma questão que já é várias vezes recorrente em debates com representantes, principalmente do Ministério da Educação, e até pelas medidas que propõem, que é uma noção que eu penso que faz muita falta, que é o que faz falta, o que interessa neste momento melhorar em termos de ensino é, mais do que os recursos materiais, os recursos humanos. Nós temos a ter uma melhoria grande dos recursos materiais com o parque escolar, e isso nota-se perfeitamente nas escolas que já foram melhoradas. Mas os recursos humanos são de facto a área em que nós precisamos de melhorar muito para ter uma transformação essencial daquilo que está mal no ensino neste momento. Isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Prata, como relator, quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, para, sobretudo para aperfeiçoar a informação para o relatório?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindos também ao conjunto de pessoas, peticionários neste caso da petição relacionada com a redução do número de alunos por turma. Como já mencionei lá fora, continuaremos esta conversa, até pelo adiantado da hora. Não tenho questões a colocar, mas continuaremos a conversa, no fundo também recolhendo mais informações que tenho. A Comissão de Educação já fez um conjunto de diligências junto a algumas entidades. Só queria saber se pediram alguma audiência ao meu partido. Não me recordo de me terem dito nada, mas pode ter sido um lapso e, de qualquer forma, solicitaremos essa mesma conversa oportunamente com o nosso partido também, com as pessoas. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Quero agradecer, em nome da Comissão, a vossa presença. Estão abertos os canais de comunicação nos dois sentidos. O que interessa a todos nós é que daqui saia alguma iniciativa que vá de encontro aos objetivos dos peticionários, que, à partida, são positivos e esperados. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado. E até à próxima. A reunião continua. A reunião continua. Que mais, só um minuto, mas tem que... Eu agradecia se os senhores peticionários se pudessem libertar a sala a fim de podermos continuar a reunião. Está com certeza. Bom, dado o adiantado hora, de facto estas audições prolongaram-se mais, mas enfim, também depende muito de nós, da maneira de como utilizamos o tempo. Eu vou propor o seguinte, houve uma proposta do Partido Socialista no sentido de a reunião, e que merecia o consenso, a reunião que estava programada para hoje, para depois do plenário, para se iniciar a discussão na especialidade do Estatuto do Aluno, fosse adiada, ou melhor, fosse cancelada essa reunião. Eu tenho que pôr isso à votação. Pareceu-me que havia consenso, de qualquer maneira temos que formalizar isso. A minha proposta seguinte virá na sequência, ou seja, foi distribuída uma carta assinada pela deputada Paula Barros, do Partido Socialista, a propor que o cancelamento da reunião agendada para dia 30 de junho, após o plenário, faça a possibilidade de o grupo em si, o grupo de trabalho, continuar o trabalho de elaboração de propostas conjuntas. Fiquei com a ideia que havia consenso, mantém-se esse consenso. Então, é a reunião para esse efeito fica cancelada. No entanto, nós ainda temos muitos pontos de ordem de trabalho deste dia. Por isso, eu propunha que ou ficávamos sem almoçar, mas também não temos quórum agora para fazermos a ordem de trabalho toda que está aqui, ou então fica a reunião adiada, ou melhor, esta reunião continuará depois do plenário para completarmos esta ordem de trabalhos. A seguir ao plenário. Não sei, a ver se há. É que neste momento já não temos condições para continuar a reunião, não temos quórum. É que amanhã é impossível, porque iria acontecer o mesmo, não é? Portanto, então sendo assim, Também está feita a proposta de haver amanhã, depois do plenário, a reunião para o Estatuto Aluno. Reunimos para completar a reunião de hoje. Neste momento não temos quórum para votar. Sr. Deputado Bravo Nico.
Oh, Sr. Presidente, só para perguntar, amanhã está marcada uma reunião para depois do plenário, de comissão, para começar a trabalhar na questão do Estatuto do Aluno. Não sei se não seria uma boa ideia nós, no momento inicial dessa reunião, despacharmos estes últimos pontos que temos aqui e depois continuarmos. Como? É que isto é só para evitar hoje. Sim, mas isto também é rápido. Esta parte inicial era despachada.
Senhores deputados, havendo quórum, esta ordem de trabalhos é rápida, relativamente rápida. Temos é que ter quórum, que não temos neste momento. Portanto, hoje não há votações, mas durante o plenário não podemos reunir, não é? Portanto, teria que ser sempre a seguir ao plenário. Então, é preciso saber se marcamos a reunião para hoje, a seguir ao plenário, só para completar esta ordem de trabalhos, ou se fica para amanhã, sendo que, atenção, o Estatuto do Aluno vai demorar bastante tempo. Nós amanhã começamos a reunião amanhã às 9 da manhã estarei aqui a receber. Portanto, depois temos reunião às 14 e depois a seguir ao plenário. Amanhã? Pois não sei que horas é que acaba o plenário, não é? Pois, então. Se me permitem, eu acho que é um bocado arriscado deixarmos isto para amanhã. Acho que é preferível hoje, depois do plenário, mal acaba o plenário, será ainda dada a informação da sala. Eu peço aos senhores coordenadores que garantam o quórum e nós hoje acabamos com isto e amanhã começava-se só em pratos limpos com o Estatuto do Aluno. Sendo assim, durante a tarde será feita uma informação do local e da hora. Está interrompida a sessão. Ok.